horas do dia 8 de abril de 2021, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 18ª reunião ordinária, da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Java fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito do vereador José Braz a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Depois da morte de Saul, Davi voltou da derrota dos amalequitas e esteve 2 dias em Seleg. Ao terceiro dia, apareceu um homem que vinha do campo de Saul. Trazia suas vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Chegando perto de Davi, disse-lhe: "De onde vem? Salva-me do acampamento de Israel." Respondeu:
Declaração dos Direitos Humanos. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e sem distinção. Têm direito à igual proteção na lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Obrigado, vereadores Wesley Jarbas, Israel e Zé Brás, pelas leituras. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao seu secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Inscrito para a tribuna livre, Fabiano Gomes de Oliveira. Tema: a respeito da limpeza dos córregos. Projeto do Legislativo. Primeiro, projeto de lei complementar número CM06-2021. Altera o artigo 39 da lei complementar número 30, de 14 de agosto de 1996, que aprova o Código de Saúde para o município de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM060-2021. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis na rua João Carneiro, quadra número 060, na zona número 34, no distrito de Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereador Caboja. Quórum, maioria simples. Terceiro, projeto de lei número CN-062-2021. Institui que o carnê físico e no boleto virtual de pagamento PTU constará informações sobre o acesso ao benefício da tarifa social da cota básica do IPTU, bem como do CRAS, no âmbito do município. Autoria, vereadora Lohana França. Quarto, projeto de lei número CM-066-2021. Autoriza o Poder Executivo a criar o projeto de diagnóstico e prevenção de deficiência visual infantil na rede pública municipal de ensino e dá outras providências. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Do Executivo. Primeiro, projeto de lei número EM-027-2021. Dispõe sobre o deferimento excepcional do recolhimento do CGO por prestadores dos serviços de transportes escolares afetados pela persistência da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, relativamente ao exercício financeiro de 2021. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Emenda número 05-2021 ao projeto de lei número 012-2021. Propõe a seguinte redação com acréscimo ao projeto original. Artigo 10º, o caput do artigo 46 da lei 1071, de 21 de novembro de 1973, passa a vigorar sem os parágrafos 1º e 2º, com o acréscimo do parágrafo único, inciso 1, 2, 3 e 4, com a seguinte redação. 4º, mediante apresentação de escritura pública ou contrato de compra e venda do imóvel, que promove a posse do requerente. Vereador Hilton de Aguiar. Ofício EM número 047-2021. Excelentíssimo Eduardo Alexandre de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Mensagem modifique projeto de lei EM número 012-2021. Vereador Gleison Gontijo Azevedo, prefeito municipal. Carta aberta à população. Essa casa recebeu uma carta aberta, que já foi lida anteriormente por mim na reunião passada, acho que não haveria motivo estar lendo-a novamente. Ela foi endereçada ao prefeito municipal de Divinópolis, Gleison Azevedo, ao secretário municipal de saúde, Alain Rodrigo, ao superintendente regional de saúde, Júlio Guimarães Barata, ao coordenador da central de regulação, Cláudio Fernandes, ao Ministério Público, Dr. Ubiratã Domingos, ao Ministério Público, senhor promotor Sérgio Judim, ao deputado federal Domingos Sávio, à diretora, presidente do Complexo Saúde São João de Deus, senhora Elis Regina, à Câmara Municipal, ao seu representante, vereador Eduardo Puriti Júnior, e ao Conselho de Medicina, o delegado Eduardo Dias Azevedo. Então, essa carta eu já li na última terça-feira. Ofício Segov, número 646-2021. Eduardo Prince Júnior, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, encaminhamento de ofício com respostas às indicações parlamentares. Ofício Segov, número 649-2021. Eduardo Prince Júnior, excelentíssimo presidente da Câmara. Assunto, encaminhamento de ofícios com respostas de indicações parlamentares. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário, solicito a gentileza fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação número 726-2021. A possibilidade de providenciar o reparo nos diversos buracos da rua Piauí, próximo ao número 11, bairro Vila Cruzeiro. Vereador Diego Espino. Indicação número 727-2021. Que seja estudada a possibilidade de providenciar uma capina e limpeza nos terrenos do município localizados nos locais relacionados abaixo. Rua Vera Moreira Castro, em toda sua extensão, bairro Universitário. Rua Bom Pastor, em toda sua extensão, bairro Universitário. Vereador Diego Espino. Indicação número 728-2021. Solicitando a possibilidade de providenciar iluminação pública nos locais relacionados abaixo. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, na entrada do bairro Maria Peçanha. No ponto de ônibus que fica na rodovia MG-050, logo após o término da Avenida JK, sentido Belo Horizonte. Vereador Diego Espino. Indicação número 247-2021. Para que seja estudada a possibilidade de que sejam instalados redutores de velocidade, quebra-molas, no trecho da rua Oribes Batista Leite, nas proximidades das ruas Curvelo e Teófilo Otoni, no bairro Santa Teresa. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 248-2021. Para que seja estudada a possibilidade que seja feita a capina e retirada de entulhos na rua Itararé, nas proximidades do número 940, no bairro Icaraí. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 249-2021. Que seja encaminhada para que seja estudada a possibilidade de que seja instalado um redutor de velocidade na rua Brigadeiro Cabral, nas proximidades do número 1150, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Eduardo Prince Júnior. Moção de pesar número CN031-2021. Pelo passamento de Adélio Assumpção. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número CN543-2021. Solicitando operação tapa-buraco na rua Vinícius de Moraes, acesso à avenida Autorama, no bairro São Judas, conforme imagens em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação número CN544-2021. Solicitando fiscalização na limpeza e no recolhimento dos lixos na rua Itambé, no bairro Ipiranga, conforme imagens em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação número CN545-2021. Solicitando junto à Secretaria do Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana da Prefeitura um programa municipal de arborização em Divinópolis. Vereador Edson Souza. Requerimento número 146-2021. Solicitando os valores gastos com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, desde janeiro de 2020 até março de 2021, estratificando mensalmente o estoque, o valor mensal gasto e o valor unitário de cada caixa. Ademais, que nos encaminhe as notificações referentes a efeitos adversos por ocorrência do uso de tais medicamentos no período supracitado. Vereador Edson Souza. Requerimento número 147-2021. Que seja encaminhado este requerimento à diretoria do presídio de Divinópolis, Floramar, senhora Elizabeth Fernandes, solicitando que seja encaminhada o número de presidiários que tiveram Covid-19 durante a pandemia, estratificando a data de detecção de cada um e qual foi o referido protocolo médico efetuado. Ademais, que nos encaminhe quantos presos encontram e saíram nos referidos meses da pandemia. Vereador Edson Souza. Requerimento número CN349-2021. Solicitando a capina e limpeza de um lote que, segundo moradores, pertence ao município, localizado na rua Maria Pereira Valério, ao lado do número 190, Casa da União, bairro São Caetano. Vereador Flávio Marra. Indicação número CN350-2021. Solicitando poda de árvore na rua Maria Pereira Valério, número 200, bairro São Caetano. Vereador Flávio Marra. Indicação número CN351-2021. Solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo de toda a avenida Ayrton Senna. Vereador Flávio Marra. Indicação número CN707-2021. Solicitando patrulhamento da estrada da comunidade de Cachoeira, Ponte de Ferro, que se encontra intransitável. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 708-2021. Solicitando a realização de recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Jesus Nogueira Maia, no bairro Nova Fortaleza 2. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CN709-2021. Solicitando a realização de limpeza e patrulhamento da rua Caju, no bairro Primavera. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória número 07-2021. A Rita de Cássia Mendonça. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória número 08-2021. A Lucélia Reis Oliveira Trindade. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória número 09-2021. A Lidiane Claudiano de Carvalho Passos. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória número 10-2021. A Keila Letícia de Carvalho Santos. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória número 11-2021. A Imaculada Elvira de Araújo. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória número 12-2021. A Matheus de Souza Guimarães. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória número 13-2021. A Maria Luzia Aparecida Jacinto. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória número 14-2021. A Wellington da Cunha. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória número 15/2021, a Juliana Ricardo Diniz, vereador Josafá Anderson. Indicação número 559/2021, que seja estudada a possibilidade de implementação de um redutor de velocidade na rua Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Fortaleza 2, vereadora Lohana França. Indicação número 560/2021, que seja estudada a possibilidade de notificar os proprietários dos lotes vagos da rua Porto Príncipe, próximo à rua Urbano VI, do Nova Fortaleza 1, para que limpem e realizem a construção de muros e calçadas, de acordo com a legislação vigente, e também a limpeza do mato que está nas calçadas e no meio da rua. Vereadora Lohana França. Indicação número 611/2021, para que seja estudada a possibilidade de implementação de iluminação no bairro Santo André, no seguinte endereço: Avenida Epifânio Correia, Rua Cecília Diniz Marques, Rua Sebastião Gomes Azevedo, Rua Professora Marta Eugênia, antiga Rua 4, Rua Valdomira Antunes Silva, Rua Maria Augusta, próximo ao número 100, Rua Maria Cecília Campos, próximo ao número 181, Maringá, próximo ao número 211, vereadora Lohana França. Indicação número 671/2021, solicitando a instalação de iluminação pública em toda a extensão da comunidade rural de Cachoeirinha, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 672/2021, solicitando patrulhamento da estrada da comunidade rural do Cacoco do Meio, na extensão próximo ao Pesque Pague Primavera, até o sítio do Zezinho, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 673/2021, solicitando instalação de iluminação pública na rua Pedro Pires, entre a Avenida 7 de Setembro e rua Tedinho Alvim, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 455/2021, solicitando a possibilidade de realizar a manutenção da rua José Gomes da Silva, entre a rua José Venâncio e rua Vilagem dos Passos, no bairro Maria Peçanha, que ainda se encontra em leito natural, terra, vereador Zé Braz. Indicação número 456/2021, solicitando a possibilidade de realizar a instalação de um abrigo metálico do ponto de ônibus, localizado na Avenida Wilson Santos, na altura do número 1000, no bairro Distrito Industrial, do Coronel Juvelino Rabelo, vereador Zé Braz. Indicação número 510/2021, solicitando a possibilidade de realizar obras para calçamento de toda a extensão da rua Antônio Pedro Ribeiro, no bairro Santa Cruz, distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida, vereador Zé Braz. Requerimento número 131/2021, solicitando a relação de pacientes cadastrados em cada unidade de saúde do município de Divinópolis e qual o número de atendimentos realizados pelas mesmas desde o dia de 1º de janeiro de 2021 até a presente data. Vereador Zé Braz. Requerimento número 137/2021, que seja encaminhada ao senhor secretário de saúde, Alan Rodrigo, solicitando a relação completa e detalhada das doses de vacina contra a Covid-19 que vieram para o município, bem quantas pessoas foram vacinadas, relação de suas idades e qual o critério adotado para a distribuição de dias e horários da vacinação. Aproveitando, solicito também a relação de quantas doses foram destinadas para a linha de frente de combate à pandemia e quantas foram destinadas até o momento aos profissionais de saúde que não são da linha de frente. E sobre esses, qual a profissão exercida que garante o direito à vacina de forma discriminada, além de qual critério definido para a escolha dos próximos a serem vacinados deste grupo. Por fim, solicito ao excelentíssimo secretário que informe o número de vacinas perdidas, de acordo com o Ministério da Saúde, qual a porcentagem aceitável para tais perdas, respondendo assim se o município se enquadra na quantidade recomendada. Vereador Zé Braz. Requerimento número 138/2021. Solicitando a relação detalhada de quantos pacientes estão cadastrados no SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, bem quantos atendimentos foram realizados de janeiro de 2021 até a presente data. Vereador Zé Braz. Requerimento número 139/2021. solicitando a relação detalhada, dividida e relacionada por especialidade e procedimentos de atendimentos realizados pela Policlínica de Divinópolis de janeiro de 2021 até a presente data. Vereador José Braz, requerimento número 140/2021, solicitando os dados da quantidade gasta com combustível pela Prefeitura, com respectivo valor e preço por litro, solicitando informações também do tanque de combustível instalado na garagem da EMOP, se esse foi adquirido pelo município ou de uso de comodato com alguma empresa distribuidora. Vereador Gebras, moção de pesar número CM-033-2021, pelo passamento de Marcolina Rodrigues de Carvalho Oliveira. Vereador Gebras. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, novo secretário Gebras, pela leitura. Proposições, requerimentos e indicações. Passa a palavra para a tribuna livre. Convido o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que irá falar sobre a limpeza dos córregos. Que se dirija à tribuna livre, senhor Fabiano. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno dessa casa e não poderá abordar temas e assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Com a palavra, o senhor Fabiano Gomes de Oliveira.
Olá, senhores vereadores, população que nos assiste, meu boa tarde. Senhores vereadores, eu vim aqui hoje pedir um apoio de Vossas Excelências, Eduardo Pritti Júnior, porque nosso bairro Maria Helena está precisando de algumas limpezas dos córregos. Então eu vim aqui pedir um apoio de Vossas Excelências. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também o vereador Josafá, que nos ajudou muito com a época do prefeito, ex-prefeito Galileu. E gostaria também de agradecer o vereador Neiburg pela preferência de nos dar uma força lá nessa questão junto com o vereador Flávio. Então, eu gostaria de também, mais do que isso, primeiro pedir à população um voto de consciência para a gente convencer a população para a gente olhar essa saúde nossa do coronavírus, minha gente. Vamos poder ficar mais em casa, precisar de ter um pouquinho mais de consciência, população ter um pouco mais de mais tranquilidade para resolver as coisas, tá ok? Senhores vereadores, eu gostaria de pedir Vossas Excelências se teria possibilidade de nos ajudar, porque o bairro Maria Helena, infelizmente, está passando por uma aprovação muito complicada. Nosso bairro tem vários anos que estão precisando de melhorias e é dificilmente acontecer alguma coisa de melhoras. Quando vem, é quando eu uso a tribuna, peço Vossas Excelências um apoio com mais diálogo, com mais educação. E, claro, gostaria também de pedir ao prefeito, ao atual prefeito, que primeiro parabenizá-lo pelo trabalho de Vossa Excelência, pela questão de manter Divinópolis de pé. Isso é difícil da gente ver hoje, um governo municipal fazer isso para a população. Entendo também, por causa do coronavírus, a gente também tem que fazer da parte da gente, claro. Mas eu gostaria também de pedir, senhores vereadores, que poderia nos ajudar a respeito dessa melhoria. Vereador, caro vereador Edson Souza, te parabenizar também pelo apoio, porque Vossa Excelência está nos ajudando muito na área nossa lá, e junto com o vereador Neiburg, os outros vereadores apoiando essa questão. Vereadora, gostaria também de agradecer Vossas Excelências pelo apoio da capacidade, da inteligência de poder nos receber tão bem no seu gabinete, quando a gente precisa de um apoio de Vossa Excelência. Muito obrigado. Mas continuando, minha gente, eu gostaria de pedir o apoio de vocês para a melhoria. E gostaria também de pedir à população do bairro Maria Helena, a nossa região ali do bairro Mangabeiras, que também, claro, gente, não é cobrar com ignorância, com falta de ética, com falta de diálogo, não. A melhoria vem com educação, com respeito, com dignidade. Então, população, vamos fazer da nossa parte. Porque não adianta a gente pagar nossos impostos, fazer por onde, e no final das contas vir cobrar com falta de ética. Isso não consegue nada na vida da gente. primeiro lugar, a educação, ela prevalece, o respeito manda muito, e mais do que isso, a eficácia da forma da pessoa tratar a outra bem, com humildade. E gostaria também de pedir os vereadores, junto com o vereador presidente Eduardo Pitt Júnior, para poder nos ajudar nessa melhoria, claro. E gostaria também de pedir ao prefeito, ao atual prefeito, que tenha um pouquinho de calma, prefeito, porque eu entendo que Vossa Excelência está começando agora no governo e está tentando melhorar Divinópolis, e isso aí não tira sua razão. Porque Vossa Excelência sabe que Divinópolis também já tem anos que está passando por essa turbulência, está vindo sem muito recurso, ou seja, os vereadores cobram, Vossa Excelência também está cobrando, mas não adianta o município querer melhoria se o Estado também não colabora, não faz por onde, né? É a mesma coisa um pedido da limpeza. A população, para pedir um pedido de limpeza, primeiro, temos que ter educação, ética, um bom diálogo e, mais do que isso, uma boa tranquilidade para resolver as coisas. Então, eu fico admirado de ver o trabalho de Vossas Excelências com a questão de melhorias para a saúde de Divinópolis. Esses dias mesmo eu estive aqui e vi o vereador cobrando, um dos vereadores cobrando a questão do Hospital São João de Deus, a respeito da melhoria do coronavírus. Sim, não tira razão de Vossas Excelências para cobrar melhorias para Divinópolis nesse ponto. Mas também nós temos que entender, a população tem que entender, que também tem que fazer por onde para merecer apoio. Ou seja, não adianta só pagar os impostos e cobrar com falta de ética. A falta de ética, ela não manda nada. Então, presidente Eduardo Pucci Júnior, gostaria também de pedir Vossa Excelência para nos dar até um pouco de... dar um voto de confiança para a nossa região, claro, e junto com o prefeito, tentar trazer uma melhoria mais adequada para a nossa cidade. Vossa Excelência sabe que Divinópolis está passando por uma melhoria e também está passando por uma turbulência, né? Financeiramente falando. Então a gente tem que fazer da parte da gente. Então eu gostaria também de pedir o apoio de Vossas Excelências com a respeito dessa melhoria. Vereador Leiburg, e gostaria também de Vossa presença, o apoio de Vossa Excelência com a respeito do prefeito, para a gente poder dar uma melhoria mais eficaz para a nossa região. Não só lá, mas para a população inteira que precisa de melhoria, né? Então eu gostaria também de agradecer a todos os vereadores pelo apoio de Vossas Excelências pela atenção. E gostaria também de agradecer a população por mais esse voto de confiança. Meu muito obrigado. Agradecido.
Obrigado. Fabiano Gomes de Oliveira, esse representante da região do Maria Helena, obrigado pelas palavras. Passa a palavra livre para a apresentação de relatórios de comissões finais. Informamos, senhores vereadores, que dá um prazo de 8 minutos prorrogado por mais 2. Não tendo vereador inscrito, passa a palavra para os vereadores para seus pronunciamentos. Primeira vereadora inscrita, vereadora Ana Paula do Quintino. Você não pode sair agora, não. Então, o Lohan tem que sentar aqui.
Boa tarde a todos. Na última terça-feira, eu não usei a palavra. Eu gostaria de explicar o porquê. Eu tenho que me policiar porque tem uma pessoa em casa tomando conta que ela fala que eu coloco demais a mão no microfone. Então, eu vou prometer que eu não vou colocar. As duas últimas semanas, gente, para mim, ela foi muito dolorosa. Eu tenho acompanhado e acho que o pessoal daqui da casa acompanha, o pessoal de fora sabe pouco, mas o trabalho que a Comissão de Saúde exerce nessa casa, eu não faço parte da Comissão de Saúde, mas o que eu sinto no olhar de cada um deles também reflete nos meus ombros. Então, na terça-feira eu não estava muito bem, é porque o emocional está arrebentado mesmo com tudo que está acontecendo, né? Então eu vou tentar me controlar para não chorar, porque ainda não está bem. Ontem foi comemorado o dia do jornalista. E o meu dia ontem, ele, graças a Deus, ele foi muito corrido e eu não consegui mandar mensagem para ninguém na internet. E quando eu falo do jornalismo, eu queria falar de um jornalista em questão. Eu queria lembrar do Tim Lopes, lá da minha terra, lá do Rio de Janeiro, que foi assassinado dentro de pneus, como eles chamam lá de micro-ondas. Por quê? Porque o Tim Lopes, ele fez uma linha no jornalismo investigativo. E eu falo que aquela pessoa que se forma em jornalismo, ele tem que ter muita coragem para fazer isso. E eu queria mandar um abraço para as pessoas que estão nessa casa, que são jornalistas, o Carlos, a Marcela, o Alice, a Ana Paula, o Fernando e o Dorel, a todos do jornalismo de Divinópolis, ao meu amigo Roberto Pereira, que está ali. O jornalismo em Divinópolis ajudou muito quando eu mudei para o Quintino. Foi através do jornalismo sério que a gente conseguiu avançar em melhoramentos na nossa região e a cidade vai avançando em relação a isso. Uma frase que refere o jornalismo. O jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Um abraço a todos. Hoje, pela manhã, eu fui no banco de alimentos. Por quê? Na semana passada nós ficamos em casa. Mas eu acredito que a maioria esteve em casa trabalhando. Pelo menos eu fiquei. Então, duas vezes na semana passada, eu fui acompanhar a vacinação no pátio da prefeitura. E a proposta que o governo fez da arrecadação de alimentos, realmente as pessoas aceitaram a proposta. Conforme eu falei hoje no vídeo que eu fiz, a gente ajuda com pouquinho, e de pouquinho em pouquinho, vai dar certo lá na frente. Então eu fui lá no banco de alimentos hoje, lá no Niterói, um abraço para a Cláudia, e até a hora que eu estive lá na parte da manhã, já tinham sido confeccionadas 145 cestas básicas. No dia 31 de março, isso ainda é falando da vacinação. Acompanhando a vacinação no parque, e como a nossa proposta de campanha, e eu por morar num bairro, eu se eu não sentia a dor do outro, realmente eu não sei o que eu estou fazendo aqui. No dia 31 de março, eu fiz um vídeo colocando para a Prefeitura Municipal alguns pontos como dica para ela avaliar, porque realmente a gente precisa abrir ampliação dos postos de vacinação. Então eu coloquei alguns pontos, e dentre esses pontos que eu coloquei, eu citei o tiro de guerra. Eu acredito que o governo ele tenha entendido o recado, a mensagem que a gente tentou passar. Nós não conseguimos o tiro de guerra, mas a gente conseguiu o CEUS, que é o Centro de Artes e Esportes Unificado. E esse ponto, em breve, a prefeitura fará a divulgação. Ontem, pela manhã, eu estive no bairro Padre Herculano, a chamado de uma moradora, por causa de um problema da Copasa. Mas eu já estive no Padre Herculano várias vezes, e me parece que tem algumas fotos aí do Padre Herculano, para o pessoal poder saber. Eu acho que as fotos que vão aparecer são sobre o asfaltamento da linha do ônibus, né? Esse problema do Padre Herculano, quando foi feito esse mesmo serviço no Quintino, também foi a mesma empresa, que é a Emprever, e eu falo para vocês que a obra lá no Quintino, ela saiu porque eu ficava 24 horas sentada na rua, tomando conta do serviço. Então tá ali, ó. Pessoal que quiser ir lá ver, a obra era para ter sido entregue no final do ano passado. Em dezembro a obra parou. até agora ela não retornou, a não ser que ela voltou hoje, porque ontem, na parte da manhã, eu fui lá e não tinha nada acontecido. Em relação ao problema da Copasa, a qual eu fui chamada ontem por uma moradora, eu já repassei para a Copasa e me parece que alguma solução já foi tomada. Eu queria contar para vocês, meus nobres colegas de Legislativo, que hoje eu faço parte de um grupo chamado Legislativo. O Legislativo, ele foi criado pela vereadora Juliana Salles, na cidade de Nova Lima. O que significa o Legislativo? Nós somos mais de 20 vereadores de várias cidades do estado de Minas Gerais. E qual que é a proposta? O projeto de lei, vereador Demir, o seu projeto de lei dos fogos, o senhor lembra? Ele está entrando, ele vai entrar em 22 cidades a partir do Legislativo. Ou seja, Divinópolis não entrou desta vez no Legislativo, porque já existe uma lei de autoria do vereador Ademir Silva. E essas outras cidades, não existe essa lei. Então ela vai entrar agora em mais ou menos 22 cidades do estado de Minas. Qual que é a proposta? São esses vereadores que representam várias cidades do estado de Minas entrarem com o mesmo projeto simultaneamente. Ou seja, é um novo modelo de legislativo. Nós temos que realmente mostrar o que viemos. A gente, quando eu falo a gente, somos nós 17. Nós estamos aqui, não é para fazer diferente, é para fazer a diferença. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Passando a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo. Uma boa tarde a todos os vereadores que estão na nossa casa participando dos trabalhos. Hoje eu vou ser breve nas minhas palavras, né? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Feijão. Feijãozinho é um cara que sempre vem aqui na nossa casa pedir e trazer algumas demandas para que a gente possa levar até o prefeito e o prefeito possa fazer e atender aquela comunidade. Ele é um líder comunitário nato, uma pessoa que não ganha nada para fazer o que ele faz, uma pessoa que corre atrás dia e noite aí para conseguir as coisas lá. O Neiburga é lá da região dele, né, Ney? Sabe quanto que o Feijãozinho é importante lá para a região. E eu gostaria também de, nessa tarde de hoje, para ser bem breve as minhas palavras, falar que ontem... Vou contar uma historinha para vocês primeiro. Dias atrás eu convidei o prefeito para fazer uma visita à região oeste, que é a região onde que eu fui bem votado, muito bem votado na primeira vez, fui ótimo votado na segunda legislatura. É uma região que tem eu como representante, uma região que tem o vereador como uma pessoa que legisla, como fiscal do Poder Executivo e também uma pessoa que corre atrás das melhorias para aquela região. Então eu peguei o prefeito, levei ele lá, mostrei tudo, todas aquelas coisas. Lógico que a gente sabe nessa situação que Divinópolis está, que de Brasil está, né, a gente não vai conseguir tudo que a gente mostrou para ele, que é muita coisa tem que ser feita, muita coisa há de ser feito. Mas o prefeito, muito prestativo, foi lá com a gente, mostrei tudo para ele, Tietê, São Roque, Orion, Campina Verde, Belo Vale, Rancho Alegre. E dias atrás, segunda-feira para ser mais exato, eu fiquei sabendo, assim, pelo um passarinho que me contou, que a obra da Rua Goiás, que liga o São Roque bairro São Roque ao bairro Orion, ia começar, que é uma das coisas que a gente tinha mostrado para ele. Por quê? São 12 manilhas que estão lá nesse corpo, que já foram embora, 12. E daqui a uns dias, o dia que a gente pensar que não, o dia que a gente acordar com a chuva mais forte, a gente vai passar lá e já não vai ter jeito mais de atravessar do bairro Orion para o bairro São Roque. Infelizmente, infelizmente. Então, na segunda-feira, eu fui até o pátio da prefeitura e fiquei sabendo lá pelos trabalhadores que a obra iria começar. Beleza. Muito bem, saí dali, fui até o bairro São Roque, chego lá, realmente o pessoal da imóvel estava lá fazendo a limpeza, agilizando o trabalho, fiquei muito feliz. Aí, senhor vereador, a coisa que a gente tem que contar tem que ser falada, né? Eu gravei um vídeo à tarde, né? Porque todo mundo grava vídeo, eu também, como vereador, também gravei um vídeo lá, falando da obra, da necessidade da obra. E o que que acontece? No outro dia cedo, o prefeito foi lá e fez uma cerca lá e parou a obra. Então, senhor prefeito, eu sou morador aqui do bairro Tietê, eu tive voto naquela região, o senhor também teve 22% dos votos que o senhor teve, foi lá daquela região. O seu irmão, o deputado estadual Cleitinho, mora naquela região. Aí o senhor vai lá e faz uma cerca lá. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Indignado. Hoje o povo me cobrando, e a obra parou por quê? Eu torço, senhor prefeito, eu torço para não ser um boicote por mim, ao vereador Ademir, porque eu falei lá naquela sexta-feira da votação. Eu torço para não ser um boicote que o senhor tem feito ao vereador, que o senhor sempre fala, aquele vereador que for contra eu vou passar igual um rolo compressor em cima. Então, senhor prefeito, se for um boicote que o senhor está fazendo a esse vereador, eu vou te informar, lá está cheio de gente que votou no senhor, lá tem seu irmão que mora lá, aí o dia que o senhor pensar que não, o seu irmão vai ser surpreendido. Não vai ter jeito de entrar lá no bairro São Roque pela rua Goiás, porque foi embora. O senhor vai boicotar o vereador. Eu não estou pedindo nada para mim. Eu não estou pedindo nada para minha rua. Eu não estou pedindo nada. O senhor limpar a minha rua, limpar a minha escola, que eu não tenho escola. O senhor, que é o prefeito, tem que fazer tapa-buraco. O senhor fez um tapa-buraco lá no São Roque, até na casa do seu irmão. O resto, lá no bairro Senhor, lá no bairro, no fundo lá do bairro São Roque, não foi feito. Parou. Aí o senhor fica falando que a gente vai lá agora, a gente vai ter um representante, né? Se eu não sou um representante daquela região, senhor prefeito, se eu não sou um representante, o senhor também não é, não. O senhor também não é, não. Se eu tenho 6 mil, 20 por 6 mil e tantos votos lá naquela região, e se o senhor está boicotando a esse vereador, são esse povo que votou no senhor, que o senhor vai estar prejudicando. São esse povo que o senhor fala que agora é o prefeito, que aqui tem prefeito, é eles que o senhor está boicotando. E não é eu, não. Não é eu, não. Outra coisa, eu gostaria, vereador, de convidar todos vocês, segunda-feira, na parte da tarde, eu vou comunicar um a um para a gente ir lá inaugurar a cerca. Que aqui em Divinópolis agora tem prefeito. Vamos inaugurar a cerca.
Cumprimento pela fala, a nova vereadora Ademir Silva. Próximo vereador inscrito, novo vereador do PDT, Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores vereadores, público de casa, boa tarde. Hoje as palavras serão poucas. Venho aqui hoje parabenizar todos os jornalistas, principalmente os profissionais de saúde, que ontem foi Dia Internacional dos Profissionais de Saúde, da Saúde. Principalmente essa turma que está hoje aí, né, no enfrentamento à Covid. Então, de parabéns, mais uma vez, meus parabéns. E quero pedir a vigilância sanitária ao nobre amigo Alain Rodrigo, a Érica, uma ação sanitária, uma ajuda aos profissionais que trabalham no cemitério, aqueles que trabalham com sepultamento. Eles estão pedindo, Alan, Érica, vacinação, porque o risco deles é o mesmo risco daqueles que estão dentro de uma UPA, dentro de um hospital, dentro de um pronto de socorro. A gente quer a prioridade aos funcionários do cemitério, aqueles que trabalham com sepultamento, e também os funcionários do Serviço Social do Luto, não os agentes funerários, que já foram vacinados, mas aqueles que estão na linha de frente no Serviço Social do Luto, também precisa de um atendimento especial. Então, Alan, a gente precisa que seja tomada uma providência aos funcionários do cemitério. E quero mais uma vez parabenizar a Vigilância Sanitária e a equipe da Polícia Militar pelo trabalho que fizeram em fiscalização no feriado, naquele feriado prolongado, que foi muito eficiente, foi uma ação rápida. Estão de parabéns. Senhor presidente, que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Primeiro pela fala, nome vereador Israel da Farmácia. Próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, Roger Viegas, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Ademir do céu, você deixou, foi uma lacuna aqui, um buraco no negócio aqui, que está até difícil colocar até o papel. Daqui uns dias não vai ter nada nesse pedacinho aqui, de tanto que o povo dá tapa aqui. Mas com razão, vereador, toma lá da cá, dá de cá. Então quer dizer, as pessoas têm que tomar cuidado com o que fala, né? Tem certas coisas que acontecem, que vereador aqui, eu acredito que tem que ser respeitado, vereador, eles estão aqui para trabalhar, inclusive todos os vereadores aqui estão de parabéns, mas não está tendo aquele respeito mútuo, não. Então, assim, as coisas não é do jeito que as pessoas pensam, não, que ele ganha no grito e depois fala que vereador é ruim. Em respeito à Vossa Excelência, estou aqui à disposição, mas tem pessoas que têm muito que aprender. Existe um velho ditado: ou aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Né, senhor presidente? Tem certas coisas que, quando saímos candidatos, saímos em prol para tentar ajudar a nossa cidade. Mas parece que tem certas pessoas que não aprendem. Inclusive, senhor presidente, a política, ela é de 4 em 4 anos, várias pessoas passaram nesse mandato, e ainda falo, que inclusive vários vereadores que passaram nessa casa e ficaram puxando o saco do prefeito, já não estão aqui mais. Então tem pessoas que pensam aí que tudo é passar em cima dos outros e tal. A vida é uma roda gigante. Hoje estamos por cima e amanhã estamos por baixo. Então vamos tomar cuidado com aquilo que falamos, e bairros merecem respeito, porque todos os candidatos, todos os vereadores, enfim, até o prefeito, todo mundo, tem que respeitar as pessoas, porque se estamos aqui é graças ao povo. O povo põe, o povo tira. Ademir, estou à sua disposição, não sou eu como os demais vereadores, não podemos aceitar tais coisas mesmo, mas se tiver do alcance que puder fazer, para estou junto com Vossa Excelência. Senhor presidente, de um assunto pulamos para o outro. O nobre deputado Cleitinho, ele há poucos dias estivemos no bairro Interlagos, na Avenida do Aço, e junto com o pessoal ali que mora no bairro, né, na Avenida do Aço, com Gustavo Machado, onde tinha um lugar lá que há vários tempos as pessoas pediam para melhorar e tudo mais, e era um lugar muito feio mesmo, assim, muito ruim de passar, um lugar complicado. E graças a Deus, né, o Cleitinho aí, com alguns empresários, ele foi lá, fizemos um vídeo, e graças a Deus hoje foi entregue, né, esse calçamento para aquelas pessoas que precisam, e é direito de ir e vir. Então, ao deputado Cleitinho, e parabéns a ele e a equipe dele que esteve lá, de novo, que Deus abençoe, continue fazendo esse trabalho bacana que ele está fazendo. E assim, os dedos da mão não são todos iguais, então, ao nobre deputado, parabéns pelo que você tem feito aí para nossa cidade, nosso estado e região. Então, tenho o meu respeito, não só meu, mas como com os demais vereadores. E, de novo, muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência por ser morador da região. Conhecia bem o lugar que estava lá, mas eu não sei o porquê que não faziam esse trabalho. Então, nessa gestão aí, não só o Cleitinho, mas também a Secretaria lá de Obras da CEMOP, junto com o Gustavo Mendes, também a Prefeitura, tiveram junto nessa empreitada que ficou bacana. Então, de novo aqui, muito obrigado, a população ali agradece pelo trabalho que foi feito na Avenida do Aço, com o Gustavo Machado. Senhor Presidente, e não só agradecendo, agora também vamos pedir, ali naquela estrada, acho que todos os vereadores conhecem ali que vai para o Buriti, bairro Santos Dumont, tem uma rua, eu não me lembro bem, não recordo bem o nome da rua lá agora, mas está difícil de andar lá. Sei que no mandato passado deixaram várias coisas acontecendo na nossa cidade, bairros aí cheios de buracos, tem várias coisas para reclamar, não é só desse bairro, mas como as pessoas estão me cobrando muito desse espaço, sentido ao Buriti, no bairro Santos Dumont, os buracos até há muito, e pedir à equipe de tapa buracos para que eles possam fazer esse trabalho lá, porque o pessoal está pedindo, está cobrando, e é direito do pessoal, paga o IPTU, fazem faz seu trajeto ali, ônibus, carros, e eles estão com uma certa urgência desse tapa buracos lá, senhor presidente. Senhor presidente, há poucos dias, todo mundo aí que está de prontidão, está vendo, infelizmente, o que está acontecendo no nosso estado, na nossa cidade, no país, no mundo, essa doença louca que está acontecendo. E vira e mexe, escuta o governador, é uma cor amarela, azul, cor de rosa, amarela, vermelha, preta, enfim, sempre colocando cores aí para a gente respeitar. O pessoal tem respeitado, senhor presidente, só que quem não respeita o povo é o nosso governador, Ademir. Ele falou há poucos dias que as pessoas que, às vezes, sobre corte de luz e corte de água, ele iria tal, não é perdoar, porque ninguém está pedindo, querendo perdão, porque todo mundo trabalha, todo mundo é honesto, só que, infelizmente, quem debocha da cara do povo, infelizmente, é o governador e outras pessoas mais. E todo mundo sabe disso. Infelizmente, está acontecendo que a CEMIG está aí me cortando as luzes, cortando a Copasa, está aí me cortando a água, eu acho uma covardia numa pandemia. Sendo que já foi falado na televisão, enfim, a CEMIG já falou que não ia cortar. Tem um comerciante, hoje recebi um vídeo, né, eu vi o vídeo do rapaz, ele reclamando das coisas que vão perder dentro do armazém dele. Aí com certeza não vai ter ninguém para ir lá e pagar essa despesa dele, seu presidente. Mas o Zema acha bonito fazer esse tipo de coisa. Ao governador, Zema, eu não sou eleitor dele, posso falar, não tenho preocupação com essas coisas. Pelo amor de Deus, população, ano que vem é um ano eleitoral. Um camarada desse que não respeita empresário, um camarada desse que não respeita as pessoas, não respeita o ser humano, pelo amor de Deus, no ano que vem, se um camarada desse vier em Divinópolis pedir voto, e se alguém votar, aí já não dá. Não dá para entender a cara de pau de um camarada desse. Não vou falar as outras mazelas que ele faz, porque dá tristeza, dá nojo em citar esse nome desse cidadão aqui. Toda vez ele quer fazer gracinha, fazer uns vídeos com a bolsinha atrás, estou em São Paulo e tal. É igualzinho estava aqui o Zé Braz, preocupado com o Hospital do Câncer. Ele até emocionou que no dia que falou, esse secretário, como é que chama o secretário da saúde, Zé Braz? Não, do Estado. Júlio Barata. Júlio o quê? Júlio Barata. Aí já dá para ver, Júlio Barata, já dá para ver que é um parasita. Pelo nome. Já merece uma chinelada. Então assim, é triste morar num Estado onde temos um governador e um secretário dessa saúde que nega algumas coisas para o Hospital do Câncer, que graças a Deus parece que o Domingo Sávio entrou no meio aí para tentar resolver essa situação. Então assim, é de dar nojo toda vez falar o nome desse cidadão, que ano que vem é um ano eleitoral, pelo amor de Deus, população, não vota num cara desse não, não dá esse privilégio para esse tipo de gente, eles só querem sacanear com a nossa cidade, com o nosso estado. E vê aí, ó, até um problema de negócio de vacina, falou que ia liberar a Zé Braz, parece que era uma quantidade de vacina, mandou outra quantidade, né, mais ou menos assim, para a nossa cidade, nessa semana. Então, assim, tem que ter postura, para você falar aí, Antão, de mod, que não sei o que lá, até papagaio fala, mas o senhor, infelizmente, o senhor é mentiroso. Toda aquela equipe técnica que estava junto com o pessoal no mandato dele passado, aquela turma, né,
estava junto no mandato onde ele estava antes dele entrar, a maior parte deles estão com ele. Então, quer dizer, comete os mesmos erros, seu presidente. É de dar nojo quando você vê alguma coisa dele no Instagram, quando você vê, apesar que eu não vejo, né? Mas assim, quando alguém fala, ou você vê ele falando na televisão. Então, quer dizer, é muito complicado, o cara tem que ter lado, a pessoa, o político tem que ter lado, e o lado do político é o povo, porque quem elege a gente é o povo. Infelizmente, ele não vê isso. Então, seu presidente, fica aqui, ó, eu falando, o pessoal, os vereadores reclamando, e chega no ano que vem, chega aqui e passa o mel na boca das pessoas. Então, o nosso governador de Minas, infelizmente, o senhor não tem moral, não tem credibilidade, só de fechar um hospital do câncer aqui em Divinópolis, fazendo que o seu secretário, como é que chama, é Barata? Júlio Barata. Merece uma chinelada um cara desse. E não dá satisfação pra ninguém, é de dar nojo. Nojo de ter um governador e alguns secretários aí, igualzinho Vossa Excelência. Dá nojo, e assim, e não vem depois com demagogia, com mentiras, porque infelizmente estamos vendo e sofrendo isso aqui em Divinópolis. Hoje como vereador, e a maioria aqui sabe do que o senhor está fazendo. E não adianta tentar mentir pro povo com aquela carinha de bonzinho. Porque de carinho de bonzinho o inferno tá, ó, tá cheio. E pessoas igual o senhor não merece a nossa credibilidade. Mas eu tenho fé em Deus, sabe, seu presidente? Tenho fé em Deus que eu vou dar de cara com um antão desse na rua pedindo voto aqui ainda. Ah, vou! Eu vou ter o prazer de chegar perto dele e falar o que ele está fazendo na nossa cidade, sendo que ele não liberou o nosso hospital público, não liberou as coisas, e ainda, por sinal, talvez o povo não está sabendo, mas ele fechando o nosso hospital do câncer aqui em Divinópolis, que graças a Deus o deputado Domingos Salles está tentando reaver essa situação. Senhor presidente, sobre o final, o meu final que tenho que falar aqui, mais dois minutos, senhor presidente. Entrei com um projeto de lei nessa casa que autoriza a utilização de veículos de propriedade ou sob administração direta ou indireta de todos os órgãos do município para auxiliar na vacinação de pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção ou de mobilidade reduzida, e ainda a população em situação de vulnerabilidade social e econômica, a fim de possibilitar o maior raio de alcance de vacinação contra a Covid. Então, senhor presidente, é um projeto que nós vamos ser apreciados por esses dias aqui, para que possamos aí, alguns carros da prefeitura, para tentar, né, ajudar e buscar essas pessoas que precisam, dos idosos que precisam desse atendimento. Porque a maioria deles talvez não estão sendo vacinados por motivo. Talvez não tenha uma condução, talvez não tenha condições de vir. Inclusive, eu andei em alguns lugares na zona rural, várias pessoas já não foram vacinadas, senhor presidente. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com essa doença aí, para a gente tentar fazer de tudo para poder ajudar os idosos e as pessoas que precisam de um atendimento especial. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Agradeço pela fala, vereador Hilton de Aguiar. Próximo vereador na ordem dos inscritos, vereador Flávio Marra, do Patriota.
Presente, ao qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes, público que nos acompanha através da TV Câmara, NET Câmaras, o nosso boa tarde. Infelizmente, senhor presidente, essa tarde de quinta-feira talvez será uma das tardes mais tristes que eu venho fazer esse pronunciamento, devido ao acontecido e à triste notícia que a gente teve hoje pela manhã da prisão daquele sem vergonha, daquele vereador, doutor Jairinho, do estado do Rio de Janeiro. É com muita tristeza que a gente vem falar isso aqui, mas a gente não pode deixar de falar também não, porque, querendo ou não, infelizmente, ele é da nossa classe. Ele não nos representa, mas ele é da nossa classe. Esse energúmero, esse inseto, esse cafajeste, esse canalha desse doutor Jairinho, que teve a cara de pau, que teve a falta de humanidade de assassinar o seu enteado, o menino Henri, de 5 anos de idade, no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, esse canalha, ele é um vereador do estado do Rio de Janeiro, e você dá uma sorte, canalha,
Deus não está aí. E esse vídeo não vai chegar no céu porque você está na prisão. Tomara que não chegue, né? Porque senão lá tem celular. Mas você dá sorte, Deus não está aí. Porque se eu tivesse aí, a gente ia resolver de outro jeito. Porque você, o que você fez, você extrapola todo o limite do ser humano, cara. Você matar uma criança de 5 anos indefesa na base da porrada. Então, assim, um cara que recebe pelo povo um salário de mais de 15 mil reais, onde ele obteve mais de 16 mil votos nessa última eleição de 2020, chegou a ter nas últimas eleições 40 mil votos, o cara pegar e ter a cara de pau, de ter a falta de ser humano, cara, assim, falta palavras, senhor presidente. Falta palavras para distinguir um ser humano nojento, um canalha desse aí, ter coragem de matar o enteado dele, um menino de 5 anos de idade. Então eu queria falar assim, e eu não sei se é pior, eu não sei se é da mesma laia, mas aqui eu não quero entrar em detalhes, a mãe do menino também, de acobertar e fazer parte desse crime ordinário, disso que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. A gente, a classe política hoje está de luto. Está de luto. E falar o seguinte, esse canalha aí não representa a gente, não. Ele não representa a gente, ele não serve de base, tá? Aqui tem 17 vereadores, acredito que o prefeito e a vice-prefeita também, jamais compactuam com um negócio desse, né? E aqui estão pessoas que estão compromissadas com a cidade, né? E querer melhorar a cidade, querer trazer desenvolvimento econômico, sustentar para a nossa cidade e jamais compactuar com a nojeira dessa aí. Então você dá sorte, ô canalha, que eu não estou aí. Porque se eu tivesse aí, eu ia fazer questão, mas ter pelo menos 5 minutos de conversa. Porque assim, eu cheguei a chorar hoje, a hora que eu vi a reportagem toda desse canalha. Eu já tinha visto no Fantástico, mas eu não quis acreditar que um cara tenha coragem de fazer um negócio desse. E teve. Então, senhor presidente, eu queria registrar isso aí e falar que esse canalha não nos representa. Passa longe, você é bandido. E lugar de bandido é na cadeia, não é na política não, seu ordinário. Senhor presidente, eu queria falar de coisa boa. Devido a essa pandemia, muita coisa às vezes fica escondida, fica camuflado. A gente entende que a pandemia está acontecendo, vidas estão sendo ceifadas, né? Divinópolis passa por uma crise sanitária muito grande, onde a gente teve mais de 200 óbitos, é muito triste, mas a gente tem também que falar de coisa boa. Infelizmente hoje a Praça do Santuário está fechada, e todo mundo que me acompanha aí sabe que desde os nossos primeiros pronunciamentos, antes mesmo a gente assumir o nosso mandato como vereador, a gente já veio trabalhando de forma forte ali, em parceria com os comerciantes ali em volta da Praça do Santuário, com o pessoal dos trailers, das barraquinhas, os artesãos e os próprios moradores ali, a própria comunidade, né, em volta ali da Praça do Santuário, para a gente trazer melhorias ali para a praça. E graças a Deus ela vem acontecendo assim de forma muito satisfatória, o pessoal está muito feliz. Infelizmente hoje a praça está fechada devido à onda roxa, mas hora que abrir, a família de Vinós vão poder estar voltando para a praça com muita alegria, muita satisfação e poder ver uma praça totalmente nova e com assim, 80%, eu vou dizer assim, das obras concluídas. Ali eu falo ali as lâmpadas de LED que já foram trocadas, que era fluorescente, agora são LED. Todo o gramado, a questão da jardinagem ali da praça, as lixeiras, aí depois nós vamos entrar com a pintura e o chafariz. Então a Praça do Santuário, que é um patrimônio de Divinópolis, é um patrimônio nosso, eu acho que cada divinopolitano tem um pouco da história ali na praça. Então é com muita alegria que mesmo nesse período de pandemia a gente tem que trazer um pouco do nosso trabalho, né, e um pouco do nosso, da nossa produtividade, para a gente mostrar e da nossa conquista, que é essa questão aí da reforma da Praça do Santuário. Então, eu acredito que a hora que passar essa nova roxa, as famílias vão poder voltar para a praça e já vão ver uma praça diferente, bonita, linda e melhor, com coisas ainda melhores ainda para poder vir, que é a questão aí do chafariz que eu acabei de falar, né, e depois tem a pintura. Então, fica aí o nosso agradecimento, o pessoal em volta da praça, os comerciantes, o prefeito também que não mediu o esforço, e um trabalho em conjunto desse vereador aqui, para a gente estar melhorando a Praça do Santuário.
Senhor presidente, já foi falado aqui nessa casa, uma outra questão também que eu queria estar colocando aqui, o nosso Mandetta. Aqui nós temos um Mandetta, senhor presidente, que é o Alan. O Alan é o secretário de saúde, ele faz o que quer, ele é uma estrela. Ele é estrela. Eu queria até que essa comissão de saúde me ouvisse com bastante atenção, porque o estrela da cidade, o prefeito não é estrela, o vereador não é estrela, o deputado não é estrela, anda de boné e bermuda, mas o estrela da saúde, porque a gente vive uma crise sanitária, ele não atende a gente, ele não passa informação para a gente, ele não fala o que está acontecendo. E aqui eu quero deixar claro, estrela, se você estiver me ouvindo, a gente é eleito para representar a população. Eu nunca te liguei para tomar um café, eu nunca te liguei para tomar uma cerveja, eu nunca te liguei para comer um churrasco, eu te ligo para saber informar.
Concedido.
Sim. Então, o Mandetta, aí, então se eu queria que você tivesse mais carinho com os vereadores, sabe? Você respeita os vereadores, porque aqui quando a gente liga para você, eu não estou pedindo nada para mim não. Quando a gente vai questionar alguma coisa, pedir alguma coisa, é para a população, é informação, é alguma coisa, é informação a respeito de leito, a respeito de vacina. Então você tem a obrigação de responder a gente. E aí eu quero levantar uma questão. O prefeito falou o seguinte, que ele não tem rabo preso com o secretário, não. Ele não tem rabo preso com o secretário. Que secretário que não produzir, ele vai enfiar o pé na bunda. Então talvez está aí, ó. Né? A gente tem que parar e ver. Se não estiver produzindo, tem que trocar. Tem que trocar. E aqui, o secretário mais questionado aqui nessa casa. O secretário mais questionado aqui nessa casa foi o Alan. Então está na hora de rever. Então, Mandetta, a gente pensa assim, humildemente, que você, quando a gente ligar, não é para beber cerveja, para tomar café, para comer churrasco, é para saber informação. Então, o mínimo que a gente pede é que nos receba, que nos atenda, que marque uma reunião. Né? Que esse é o mínimo. Se eu não estou aqui te pedindo favor, não. Isso aqui é a demanda que vem da população. Então aí fica a nossa indagação, fica o nosso questionamento. E aí, eu queria que o prefeito também colocasse a mão na consciência, porque vai ficar tomando quebrada aí para o secretário que não quer trabalhar. Né? Então vamos produzir. Ou todo mundo trabalha de forma homogênea, ou todo mundo faz de novos andar, ou senão as peças terão que ser trocadas. Peças terão que ser trocadas. Porque a população me cobra, nos cobra. Então se cobra da gente, a gente tem que cobrar do secretário, que é o responsável pela pasta. Então aí fica o nosso questionamento aí, e tomara que esse meu pronunciamento, essa fala, não vire em vão. Que amanhã eu não ligo para ele para saber alguma coisa, nem atende. Ele só manda assim, ó, estou em reunião. Então o homem vive em reunião, ué. E comigo? Tem que ter reunião comigo, ué. Eu sou representante da população, ué. Eu ganho 9.133 para vir cá, para representar a população. Aí eu venho aqui para falar o que a população quer falar. Mais dois minutos, senhor presidente?
Não. Eu informo o vereador, quando você me pediu os 2 minutos, seu tempo ainda não havia terminado. Nós estamos sendo orientados aqui pela comunicação. Obrigado. Sim.
Então a população nos cobra, é para a gente passar informação e correr atrás de resultado. E é isso que a gente tenta fazer. Então eu queria te pedir humildemente, senhor secretário, que você atenda os vereadores, porque são representantes da população. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Agradeço ao vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, próximo vereador, o vereador Diogo Espino.
Boa tarde, meus amigos divinopolitanos. Boa tarde, presidente, a todos os presentes aqui, nobres colegas. Primeiro aqui, eu queria prestar minhas condolências ao vídeo que saiu ontem, né, do restaurante que, inclusive, é meu vizinho, pessoal muito trabalhador, que é referência na área de culinária em Divinópolis, que é o Cheio de Graça, Arte e Sabor, que veio com uma nota de luto para demonstrar esse momento crítico que todo o país passa, o Estado e nosso município, colocando em pauta a demissão de mais de 80% do setor trabalhista dessa empresa. Infelizmente, não só a Cheia de Graça, mas outras muitas empresas divinopolitanas estão nessa mesma situação devido a irresponsabilidade ou responsabilidade, podemos assim dizer, porque cada um pensa de um jeito, sobre pessoas que estão nesse comitê de saúde. A gente vem observando que a maioria das pessoas que têm posicionamento contra o comércio nunca tiveram um. Nunca tiveram um comércio na vida. E eu venho aqui hoje indignado, porque é de conhecimento de todos aqui, que nós tivemos uma denúncia no Ministério Público. Novamente, a Prefeitura de Divinópolis foi denunciada ao Ministério Público contra a má gestão do combate à pandemia. Como se alguém tivesse a certeza de alguma coisa. O prefeito que abre a cidade está certo? O que fecha está errado? Ninguém, absolutamente ninguém, sabe. A certeza é uma só. Uma denúncia dessa atrapalha tudo. Não ajuda em nada. Sopra mais vento para quem está no olho do furacão. Isso eu tenho certeza. Quem está certo ou errado? A história dirá. A discussão é a mesma. Criticam o governo por querer oferecer tratamento inicial, deixando bem claro, pessoal, que isso é uma decisão entre médico e paciente. Ou seja, se o médico achar que deve o paciente consentir, com a mesma justificativa de não ter comprovação científica, mas fica aqui a minha pergunta. Lockdown tem alguma comprovação científica? Alguém fala aqui para mim se essa... existem argumentos e proporção igual ao tratamento precoce em que o lockdown não tem nenhuma eficácia. Mas por que somente os isolacionistas têm voz? Porque eles defendem, têm razão, os que defendem, outros não têm. Fiz esse texto hoje mais cedo, pessoal, e fica mais um questionamento referente à denúncia. Onde que o Divinopolitano está incentivando ou realizando tratamento inicial? Onde vocês viram isso? Eu mesmo verifiquei o protocolo. Caso o teste dê positivo, a recomendação é ficar em casa, tomar água e dipirona. E se os sintomas se agravarem, aí sim, aí buscará ajuda médica. Nesse momento, a saúde já dá, né? Da pessoa já está toda debilitada e o vírus já tomou conta do corpo todo. Agravando, está tudo aí bem claro. A gente tem várias referências aí no estado todo, no Brasil inteiro. Basta a gente analisar. Ao meu ver, Divinópolis está tentando toda... Ao meu ver, Divinópolis deveria estar testando toda a população. Eu já coloquei aqui. Ah, mas não é um pouco tarde para a gente estar pensando nisso? Eu já citei aqui questões de outros países que estão testando para a gente saber quem está positivo ou negativo. Eu acho que isso vai ajudar muito. Ó, obviamente isso com acompanhamento médico. Que se caso o teste dê positivo, de imediato iniciar o tratamento que o médico achar que deve. Ou que já tirava de circulação muitas pessoas que ainda estão infectadas. Porém, nem se sabe ainda. E para finalizar aqui, vamos dar voz a quem pensa diferente, sem críticas ou politização. Apenas escutar quem acha que determinado tratamento pode ajudar. Estamos numa guerra contra um inimigo desconhecido por todos. Onde ninguém, absolutamente ninguém, tem certeza de nada. Por isso devemos escutar todos que queiram ajudar nessa batalha. Pessoal, eu acho que nós deveríamos ter mais empatia com nossos amigos empreendedores, quem está abrindo uma porta para empregar. Eu tenho visto dia a dia de Divinopolitano passando necessidade, pessoas de estima, de grande poder aquisitivo, lá atrás, passando necessidade hoje em dia. E isso é de cortar o coração, porque as pessoas não têm como trabalhar. Está aí meus amigos, meus colegas de bares e restaurantes. Para quem sabe, eu vim dessa área de bares e restaurantes. Não tenho direito de nenhuma comida, com todos os protocolos de higienização. Mas enquanto isso, um banco pode estar lotado. Enquanto isso, um ônibus pode estar lotado. Até quando que a gente vai ficar... seguindo protocolo de quem nunca teve um restaurante, nunca teve um bar para estar falando de tal coisa? Eu não vou aceitar essas coisas mais não. Eu já estou com ansiedade, estou começando com uma crise de depressão devido a ver meus colegas a estarem nessa situação. Esses dias eu vi 3 pessoas super ultra competentes de Divinópolis passando necessidade, porque eles não sabem fazer uma unha,
eles não sabem ser pedreiros, tem muita gente que está se readaptando, mas tem gente que não consegue. E aí vem essas pessoas, igual esses japoneses aí, que ficam entrando no meio do caminho de muitos empreendedores, que a gente não sabe nem qual que é a profissão que ele tem, para dar palpite, pitaco na vida dos outros. Eu estou aqui, como cidadão, tentando até convocar os nobres colegas, donos de restaurante, você, qualquer que seja a sua profissão, donos de bar, para a gente estar se reunindo, para a gente estar sabendo qual é a real necessidade que cada um está passando. Não tenha vergonha, não, porque eu recebi muitos telefonemas e mensagens no meu telefone falando: Espino, me ajuda, eu estou passando fome, eu estou com vergonha de te falar. E agora tem um vídeo desse, do Cheio de Graça, que é referência culinária, não só em Divinópolis, mas toda Minas Gerais, com a sua culinária diferenciada. Uma empresa que emprega milhares de pessoas que não só empregam, que ali são muitas pessoas que aprendem o ofício e que têm condição de ir para frente e seguir a sua vida andando com as próprias pernas, com o que se aprende lá. Agora, até quando nós vamos ficar virando as costas para isso que está acontecendo? As empresas estão falindo, estão morrendo também. Que os hospitais ficaram cheios, estão cheios, nunca foi segredo para ninguém. Inclusive, eu tenho ido nos hospitais. Mas na hora que a gente matar uma empresa e matar várias outras pessoas que dependem dela, eu quero ver quem que vai cuidar disso. Graças a Deus, Deus me deu a honra e a glória de estar aqui para representar vocês. E eu vou fazer isso todos os dias da minha vida. A minha bandeira é a saúde também, mas a minha bandeira é a saúde empresarial. Para quem está passando necessidade, para quem está perdendo todo o seu esforço feito numa vida inteira, em poucos meses, de pessoas que se dizem saber do futuro e saber de tudo e todos, mas sem ter nunca abrido uma porta e ter empregado pelo menos uma pessoa que seja. Então eu estou aqui prestando a minha solidariedade a todos os empresários de Metropolitano, mineiros, que estão em necessidade e contem com esse vereador, não só como vereador, mas como cidadão, para abraçar a causa de vocês. Graças a Deus, eu tenho sido chamado em muitas cidades. Essa semana eu fui chamado em Capitólio para abraçar a causa dos vereadores de Capitólio, que estão em busca do turismo que ali necessitam para viver e colocar o ganha-pão na cidade. Para as pessoas que têm pescado, que pescam peixe para revender. As pessoas estão perdendo a sua dignidade. E eu queria falar para vocês que estão me assistindo que estou disposto a ajudá-los, seja em Divinópolis ou qualquer que seja outra cidade. Porque eu não sou vereador, eu sou o Diego Espino, cidadão. E eu estou aqui para abraçar a causa de vocês e ajudar vocês a terem de volta o sonho que é ser bem-sucedido através de sua empresa e de seu emprego. São minhas palavras para hoje, senhor presidente, e agradeço a vocês.
Cumprimento pela fala, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos, o próximo vereador é vereador do PV, Rodson Cristinamurti.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores edis. Público que nos acompanha pela TV Candidez, pelas redes sociais. Nosso muito boa tarde, com muita saúde. Acho que é a palavra hoje mais querida ouvida, né? Senhores, estou extremamente preocupado. Estive conversando com meu companheiro de partido, Zé Brás, com a Comissão de Saúde, sobre a situação que estamos vivenciando. Aqui, escutei atentamente o amigo vereador Diego Espino, dando um grito de socorro aos nossos pequenos, principalmente aos pequenos empresários que estão sendo mais prejudicados com essa pandemia, que infelizmente os maiores cada vez maiores e os menores cada vez ficando menores, não, se acabando. Mas em contrapartida, nós perdemos amigos, conhecidos, familiares, por essa doença maldita, que nos pegou tão desprevenido o mundo inteiro. Ninguém tem a receita do bolo, do tratamento perfeito, que cura. As redes sociais, em vez de fazer um trabalho mais explicativo, informativo, educativo, cria esse terrorismo na cabeça das pessoas, causando caos. Informações adversas, a favor e contra, tratamento precoce ou não, o que faz, o que deixa de fazer, aquela coisa toda. E nós estamos indo para um caminho que nós não conseguimos enxergar a luz ao fim do túnel. Triste a gente ver vários empresários fechando seu negócio, fechando sua empresa, e assim, pais de famílias sendo despedidos, sem nenhuma expectativa na vida do que fazer daqui para frente. E a hora que acabar esse acerto, e a hora que acabar o seguro-desemprego, se nós estamos fechando e não estamos abrindo novas empresas, essa conta não vai fechar. Estamos na beira de um caos social, uma briga de Cruzeiro e Atlético, de PT, PSDB, de Bolsonaro, e ninguém, de uma forma efetiva, veio agregar a união em todos. Vamos ver o que nós todos podemos fazer para resolver a vida da população. Uma quebra, né, de cabo de aço para cá, para lá, para cá e para cá, para lá, e a nossa população em nada. Estou preocupado, senhores vereadores, que até hoje, na data de hoje, o Estado não manifestou o convênio com o Sisu e Jaeste para abrir novos leitos, para abrir mais novas vagas de tratamento Covid, novos CTIs, que foi o combinado e acordado com o Estado que dentro de 30 dias estaremos. E até hoje não sinalizou o convênio, parando pela ou incompetência ou maldade ou algo político no Estado. Eu peço à comissão, mais uma vez, que vá ao SISURG pedir esclarecimento ao secretário executivo Zemar do que está acontecendo, qual o embrulho que está acontecendo, que até hoje não saiu. Meu presidente Zebras, Lohan, Israel, vocês estão fazendo um trabalho brilhante, tecnicamente, e respeitado por todos nós. Aqui não sou o vereador que quer atropelar em cima de vídeos e etc, querendo like. Não. Estou preocupado com o coletivo, com a população que precisa. Hoje mesmo fui surpreendido com a mensagem de uma pessoa que eu estava acompanhando da cidade de Carmo Cajuru. Não tinha vaga, não estava conseguindo tratamento lá, conseguiu trazer para Divinópolis, veio para a UPA. Os médicos fizeram de tudo o que podia fazer pelo recurso que tinha. Mas ela hoje foi ceivada sua vida pela Covid. E como ela, dezenas de pessoas de Divinópolis a todos os dias da semana está acontecendo. Ontem foi recorde em Minas e no Brasil. Senhor governador Zema, o que está acontecendo? O hospital aqui pronto, precisando de vaga. E com isso prejudica o nosso comércio lateral. Por quê? Não temos leito, não tem como abrir mais o comércio. Os comerciantes não aguentam mais. Sou a favor da vida. Sou a favor científica, dos estudos, cientistas, doutores que conhecem a saúde, anatomia humana, que tratam as doenças. Sou a favor. Mas eu fico pensando, como será da nossa população se nós não tivermos emprego? Como que esse pai de família vai levar o sustento para a casa dele? Imagine, senhores, aquele que corta o cabelo, a manicure, o vendedor de picolé, o servente pedreiro, qualquer trabalhador liberal, autônomo, que precisa do dia a dia, trabalhando com a pastinha debaixo do braço, no comércio ou numa prestação de serviço, está impedido agora de trabalhar. Como que vai chegar na sua casa e olhar para seus filhos, sua mulher, que levar? Tenhamos responsabilidade com a população, com o povo, com os nossos pequenos empresários, com a vida. O que nós temos que brigar é por mais vagas de leito, cobrar do governo, tanto estadual e federal, vacinas, o único recurso que nós temos imediato, para aliviar a vida de todos. E fiquei sabendo que parece que não vai ser interrompida em Divinópolis a vacinação numa escala que estava. Fiquei sabendo que está faltando insumo de material hospitalar, inclusive agora, dentro de 48 horas, se não chegar a remessa de medicamento, os nossos pacientes que estão entubados vão acordar por falta de sedativos, falta de remédio. As distribuidoras não estão conseguindo entregar, porque o lockdown também, quando para as indústrias, para o fornecimento de todo insumo, material de IPI, de medicação, de seringas, agulhas. O Butantan já anunciou que vai parar a fabricação por falta de insumos. O porquê? A lógica. Será que o servidor público também não pensa? O aposentado não pensa? Se o comércio parar, para de gerar riqueza para o Brasil? E o seu salário, a sua aposentadoria vai parar? Eu tenho certeza absoluta que o Ministério Público vai pensar duas vezes numa situação dessa, porque o comerciante não aguenta mais. O comerciante, eu acredito eu, que não é a maior forma. Todos os outros que foi dado, o resultado mostra o aumento da contaminação do Covid. Você passa numa loja, tem uma ou duas pessoas lá dentro. O que, que o comerciante está proliferando? O que está errado é os ônibus lotados de gente, um amontoado em cima dos outros. Ele não tem outra opção, ele tem que perder ônibus para ir trabalhar. O que tem que ser feito é escalonar mais o horário de trabalho. Construção civil começa às 6 horas. O comércio do centro começa outra hora, que fica essa compensação mais cedo ou mais tarde, dividindo a população dentro do coletivo. O que nós precisamos é aumentar mais vaga, com um hospital daquele tamanho parado. O que eu queria que o Cleitinho fizesse esse vídeo lá na porta do Zema. Eu queria, seu Domingos, também, da mesma forma, a força que o senhor tem de bater na porta e brigar por nós. De botar o dedo na cara do secretário. É a hora de brigar essa agora. Isso vai ter o apelo, a empatia do povo, que vai ficar satisfeito. Mostra o que eu estou fazendo, briga! Porque cada dia que passa, mais um rosto conhecido, um CPF baixa. Cada dia que passa, um CNPJ dando baixa. O que fazer? O que podemos fazer? Temos que ter um ponto de equilíbrio, de bom senso, de enxergar todos os lados. Não podemos ficar nessa briga. Tem que fechar, tem que abrir. Temos que entender todos os lados. Pensa nesse comerciante em pagar aluguel, luz, água, os seus encargos sociais, todos os seus funcionários, seus tributos de impostos. Sem abrir, não tem como. Nós temos que enfrentar essa doença de frente. Infelizmente, vai ter um efeito colateral também? Vai. Mas se vem em casa. Não adianta nada o governo fazer a parte dele, se a própria população, aqueles que trabalham nas lojas, que ficam na rede social denunciando, estão nas festas dos batidões, nas festas do sítio, nas aglomerações em casa, bebendo e fazendo farra. E denunciando o patrão, porque acha que aquela folga é feriado para poder ir beber. Ninguém caça Deus, rezar, pedir, cuidar da família. Não. Estamos preocupados em achar o defeito de A, do B e do C, que a gente acessa o que falam. Enquanto isso, todos nós estamos perdendo. Seu presidente, peço mais 2 minutos. Obrigado. Todos nós estamos perdendo. Estamos perdendo vida. Estamos perdendo empresas. Se continuar desse jeito, dentro de 6 meses, o que será da população onde não ter buscar o seu pão? Como que ele vai pagar suas contas? Água, luz, remédio, seu plano de saúde, quem pode? Aquela população que não precisa o governo ter para sustentar a rede de saúde? Se tem algo errado, denuncie no Ministério Público com provas, na Polícia Federal. Não criando factoides, fake news. A população está sofrendo, o povo está sofrendo, e ninguém tem a receita do bolo. Tenhamos responsabilidade. Cada dia, assustador, a quantidade de pessoas que nos procuram caçando emprego, pedindo cesta básica para ajudar. Eu não sou de fazer vídeo para querer parecer que eu estou fazendo. O que a mão faz, a outra não precisa. Assim eu aprendi com meu pai, um dos maiores vereadores que mais ajudou várias pessoas. Ele nunca fez disso, da desgraça alheia do povo, promoção pessoal para aparecer. E não fará. E eu aprendi desse jeito, será. Não vou, porque vocês vão ver o vídeo fazendo, de forma alguma. Porque eu vou rezar por eles e tentar fazer escondido para ajudar. E tenho feito a minha parte. Hipocrisia, demagogia, cortar salário, cortar aquele outro, fazer o que fazer. E eu faço muito mais do que isso. Mas o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Vamos ser mais verdadeiros com a população. O que nós precisamos é de ação. Nós precisamos de ajudar a população. De que forma? Políticas públicas. Cobrar de quem é direito. O que nós precisamos fazer? Precisamos de mais leito, precisamos mais de vacina, precisamos de respeito e de união de todos. É o que eu tinha para pronunciar na tarde hoje, senhor presidente. Nosso muito obrigado.
Agradeço o cumprimento pela fala, vereador Rodson Cristina Murti. Na sequência dos inscritos, a próxima vereadora é Lohana França, do Cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos escutam em casa, boa tarde aos vereadores dessa casa, ao presidente interino Roger Viegas. Agradeço especialmente ao Feijão, que fez seu pronunciamento. Feijão é um apelido carinhoso aqui da Câmara do Fabiano, muito importante, tem toda a atenção dessa vereadora, que inclusive fiz uma indicação com a solicitação dele de limpeza do córrego hoje. Pessoal, eu estou aqui muito alinhada com o que foi falado pelo vereador Rodson sobre a questão do hospital regional. A gente precisa urgentemente tratar com a urgência que esse assunto pede essa autorização do SISURG. Hoje, nós precisamos que a Secretaria Estadual de Saúde autorize o SISURG a começar a trabalhar lá. Aconteceu todo um processo que está explicado numa carta aberta enviada pela Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Zé Brás, em que eu sou membro, o vereador Israel também é membro. Nós enviamos essa carta aberta, enviamos formalmente por e-mail tanto ao Superintendente Regional de Saúde, senhor Júlio Barata, quanto ao nosso Secretário Estadual de Saúde, solicitando essa urgência. Eu não sei se todo mundo sabe, gente, mas a nossa macro-região hoje tem mais de 60 pessoas precisando de CTI. Tem mais de 80 pessoas precisando de enfermaria. Podia ser minha mãe, podia ser sua mãe. E aí tem um hospital daquele tamanho, parado, esperando burocracia de Secretaria Estadual de Saúde. Isso aí é da cara do povo. Pelo amor de Deus, é lógico que o trâmite tem que ser feito, o que é certo, o que há de ser analisado, mas que se trabalhe sábado, domingo, feriado, de manhã, de noite, esse é um momento emergencial. E quem tem o poder de resolver isso é a Secretaria Estadual de Saúde, é a equipe do senhor Romeu Zema. Então eu, como vereadora, os outros vereadores dessa casa, se a gente tivesse caneta, se coubesse a nós resolver isso de noite, sábado, domingo, feriado, a gente já teria feito. Mas está na mão deles, como vereadores dessa cidade especialmente atingida, até por ser polo da macro, o que nos cabe é cobrar. E isso a gente tem feito. A Comissão de Saúde está muito atuante. Falando também da Comissão de Saúde atuante, gente, é importante falar do nosso encontro de ontem com o Dr. Jander, pneumologista reconhecidíssimo aqui da cidade. A Comissão de Saúde se encontrou com o Dr. Jander porque a gente queria saber. Eu não tenho CRM, meu amigo Israel não tem CRM, e o nosso amigo, o vereador Zé Brás, ele é enfermeiro. Então já é um profissional da saúde bem habilitado para poder opinar. Mas a gente quis se encontrar com um médico, referência, pneumologista, para saber. E aí, doutor Jander, esse negócio de tratamento precoce, como é que é? E o que, que ele explicou para a gente? Numa explicação, inclusive, que passou ao longo de meses. Explicou como que começou toda a história da cloroquina ser usada. Que nos primeiros estudos a ivermectina deu resultado in vitro, em células. E aí a coisa foi evoluindo, a ciência foi evoluindo, porque a ciência é um caminhar eterno para frente. Dando um pouco de filosofia aqui, meio que fingindo que eu estou no nível do vereador Edson Souza, estou muito longe disso, do conhecimento dele, é como se a gente estivesse numa caminhada eterna numa linha do horizonte. Isso é a ciência. A ciência está sempre caminhando e tentando entender. E nesse caminhar ficou muito claro que esses medicamentos não têm eficiência, não têm eficácia. A verdade é que a maior parte das pessoas que tiverem Covid vão ficar bem. Então não faz diferença se você tomou remédio ou não. O que pode fazer para pior, porque às vezes, e isso é essa vereadora que está falando, você pode até se juntar aos números que estão aumentando de hepatite medicamentosa. Mas aí, gente, o que o Dr. Jander disse foi que isso não tem eficácia, que o melhor é seguir as orientações médicas, mas cabe ressaltar que a autonomia do médico está garantida. Se o seu médico quiser te receitar o kit, o tratamento precoce, se fosse eu a paciente, eu não tomaria. Mas se você quiser tomar, e o seu médico que já te receitar, vocês são livres para isso. E a ciência, no seu caminhar eterno para frente, a vida, vão mostrar o que, que foi certo, o que, que foi errado. E essa comissão de saúde já está posicionada hoje, de acordo com o que os melhores dados científicos dizem. A gente tem que concentrar, gente, é com vacina. A gente tem que ampliar a testagem, como disse o vereador Diego Espino. A gente não testa nem 30% dos casos notificados. Isso é ruim demais. Nós precisamos ampliar a testagem, nós precisamos acelerar a vacinação. A gente precisa fazer isso. É isso que está comprovado que resolve. E para isso, essa vereadora vai cobrar dia e noite para que essas coisas aconteçam. Além disso, gente, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. E não dá para deixar de falar da importância de retornarmos com as cirurgias da oncologia. Quando a gente fala de suspensão de cirurgia eletiva, gente, é importante falar que o paciente oncológico, ele não é alguém que pode esperar. Na verdade, ainda é uma posição muito cruel a gente falar que alguém pode esperar uma cirurgia. Mas devido ao risco iminente do paciente oncológico, no caso dele é mais cruel ainda. Nem no início da pandemia, na primeira suspensão de cirurgia eletiva, foram suspensas as cirurgias oncológicas. Isso não faz sentido, isso é um desrespeito com os nossos pacientes oncológicos. E já tem mais de 15 dias que está essa confusão. Então eu deixo aqui o meu abraço e a minha solidariedade ao Igor da Acon, que está nessa luta para que essas cirurgias aconteçam. E eu me junto a essa luta, faço coro. Pode ter certeza, Igor, que o que eu puder fazer daqui da Câmara, a gente vai fazer de barulho, de cobrança, de documento, o que for. Porque isso não é certo. Esses pacientes precisam dessa cirurgia. Além disso, gente, também é importante que a gente fale sobre a questão ambiental pelo incêndio na Mata do Noé. Ontem, os nossos bombeiros ficaram mais de 5 horas combatendo o incêndio na Mata do Noé. E eu moro lá no bairro São Judas, quase Xanadu, e lá também teve um incêndio bem grande. Os bombeiros, como sempre, na sua agilidade, na sua presteza, deixo aqui um abraço também para a Major Amanda, atenderam muito rápido, chegaram lá, apagaram e controlaram o incêndio. Só que a gente precisa garantir, gente, que esse tipo de incêndio não comece. Se você tem algum lote, se você tem alguma coisa desse tipo, por favor, se você tem dinheiro para ter um lote, contrata alguém para roçar. Porque isso aí, você pode colocar fogo na fiação, você pode colocar fogo na casa de alguém. É um dano para o bairro inteiro, é crime. E se você estiver vendo alguém iniciando uma queimada, denuncia. Porque isso é crime, essas pessoas têm que ser denunciadas. Isso é muito errado. Além disso, gente, uma outra questão que a gente tem que falar é que saiu o LIRA, que é o nosso índice de dengue, o nosso índice rápido do Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti é o mosquito que transmite várias doenças e entre elas também ele é responsável pelo aumento da dengue no município. E o que que acontece? Olha os dados. O ideal é que o LIRA fique abaixo de 1%. Quando ele está entre 1 e 3,9, tem risco de surto. Gente, o nosso está 7,52. Então, quer dizer que além de uma pandemia de coronavírus, a gente está batendo na porta de um risco de surto de dengue, de uma epidemia de dengue. E dengue mata pra caramba, dengue é um terror. Além disso, a Aedes aegypti também transmite, né, o Zika vírus, que é responsável, como muita gente sabe, pelas doenças como microcefalia, que são um trauma, que são um sofrimento muito grande para as mães, para as famílias, e que se a gente pode evitar, a gente precisa evitar. A gente precisa evitar a ampliação dessas doenças e a proliferação desse mosquito. Então eu quero fazer algumas lembranças aqui importantes, gente, de medidas que a gente precisa tomar na nossa casa. Porque estudos indicam, e de novo eu faço questão de caminhar ao lado da ciência, que 91% dos focos de criadouro do Aedes aegypti estão dentro de casa. Só 9% estão em lotes vagos, na rua, em lixão e tal. Então o que é importante todo mundo fazer, e eu peço que todo mundo faça na sua casa hoje, quem está trabalhando quando chegar em casa, quem está em casa, quando acabar de assistir a reunião da Câmara, vai lá e olha isso. Tem vasinho de planta? Tem o pratinho embaixo? Coloca terra. Isso vai fazer com que a água não fique lá parada, podendo ser um criador do mosquito. Além disso, mantenha sua caixa d'água fechada. Limpa as calhas da sua casa, porque às vezes uma folha acumulada ali já vira um depósito de água, um local para a criação da dengue, não tem como, do mosquito. E vamos tomar todos esses cuidados. Quem tem quintal, olha se tem algum entulho, alguma garrafa, algum cesto. Qualquer pocinha de água é suficiente para o mosquito se proliferar. E a gente precisa lembrar que não tem só Covid no mundo não, tem mais um monte de doença E a gente precisa que todas essas doenças deem uma baixada, uma segurada, para a gente poder cuidar do problema do momento, né, que é a nossa pandemia de coronavírus. Além disso, gente, eu preciso fazer uma cobrança aqui, e eu preciso falar com vocês que estão em casa, que essa vereadora nunca veio nesse plenário e nunca virá para fazer uma crítica ao executivo, seja ao prefeito, vice-prefeito ou qualquer secretário, que eu não tenha tentado falar primeiro com ele. Se eu venho aqui e faço uma crítica ao prefeito Gleison, eu garanto para vocês, eu já tentei ter essa conversa com o Gleison antes. A mesma coisa com a vice-prefeita, a mesma coisa com qualquer secretário. Considerando que eu já tentei ter essa conversa e não foi eficiente, a gente precisa fazer uso disso aqui, né, gente? Porque esse plenário é onde está o poder de ação do vereador, é na palavra principalmente. Então eu preciso falar sobre essa ação do nosso secretário adjunto de infraestrutura, que é o senhor Fernando. Ele entrou depois do Will Bueno e a gente está com uma situação extremamente complicada, porque esse senhor não responde. Esse senhor, eu não sei se ele acha que quando eu mando mensagem para ele, eu estou pedindo alguma coisa para mim, eu estou querendo alguma coisa para mim, mas... Mais 2 minutos? Mas, essa vereadora, se você envia uma mensagem para qualquer secretário... Ei! Pode falar? Acho que pode falar, né? Acho que tá tudo certo. Ó, gente, probleminha técnica aqui. Essa vereadora, obrigada. Quando envia uma mensagem para qualquer secretário, quando faz qualquer cobrança... É sempre para o povo. E a minha cobrança é sobre o bairro Santo André. O bairro Santo André recebeu uma emenda do deputado Cleitinho de calçamento, que foi para essas pessoas uma esperança de ter dignidade lá naquele bairro. E precisa, gente, de um documento da drenagem da prefeitura. A prefeitura tem que fazer a drenagem antes do projeto. E isso depende da secretaria do senhor Fernando. Eu estou cobrando esse documento para que esse calçamento lá de Santo André comece já tem quase um mês. E o senhor Fernando não responde. O prefeito está avisado, o deputado Cleitinho, autor da emenda, está avisado, o secretário está avisado, e quem não está avisado, pelo visto, é o povo que anda na terra. Você já pensou, senhor Roger? Você pede um gás, uma mulher que mora sozinha com o menino, ela pede um gás, o entregador não consegue chegar na casa dela, por causa das condições da rua. E tem uma emenda parada que o deputado da cidade destinou e que precisa de um documento da prefeitura. Então, senhor Fernando, eu te peço que o senhor responda essa vereadora que está cobrando por esse povo, que está numa situação muito difícil. Obrigada, senhor presidente.
Cumprimento pela fala, nobre vereadora Lohana França, coerente, pertinente, por sinal aí, né, principalmente nesse último assunto abordado. Agora, continuando aqui pela sequência dos inscritos, é o vereador do PSB, Claudinei Cunha, também conhecido como Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento meus companheiros aqui presentes. Cumprimentar o pessoal da internet que está nos acompanhando, pessoal da TV Câmara, da TV Candidez, pessoal que está aqui presente, em especial minha filha. Senhor presidente, quero cumprimentar o Fabiano, vulgo Feijão, que é lá da nossa terra. Conheço ele de hoje pequeno. No finalzinho aqui, eu vou fazer um reboque no chapisco que ele fez. Mas iniciando o meu pronunciamento de hoje, senhor presidente, quero falar sobre a preocupação relacionada à vacinação contra o Covid-19 das pessoas com deficiências, o qual me foi chamado a atenção pela minha amiga, né, Abel. Já estamos há alguns meses realizando a vacina e esse pessoal ainda não tiveram a prioridade garantida. Estou enviando, então, ao Poder Municipal Executivo a indicação 746, ao qual vou protocolar diretamente com o novo presidente, para que essa prioridade da vacinação seja concedida a essas pessoas, pois muitas delas possuem, além da deficiência, algum tipo de comorbidade, o que pode agravar a situação e pode virar uma coisa muito séria se essa pessoa for contaminada pelo Covid-19. Sabemos que a prioridade de vacina é de toda a população. Sabemos que é um sonho de todos que amanhã chega aqui, ó, chegou vacina para todo mundo, suficiente para vacinar o Brasil inteiro. Mas, infelizmente, não temos vacina para todos. Temos que ter um olhar especial para essas pessoas. Por quê? Porque a Lei Federal 3.146, que instituiu a inclusão de pessoas com deficiências em seu artigo 18, que é assegurada a atenção integral à saúde de pessoas com deficiência em todos os níveis de complexidade por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. No parágrafo 4º, as ações e os serviços de saúde pública destinados a pessoas com deficiência devem ser asseguradas. No inciso, campanhas de vacinação. Então, senhor presidente, para fazer valer o que está previsto em lei federal de inclusão, peço ao nobre prefeito, ao secretário de saúde Alan, que estudem a possibilidade de agilizar a vacinação para essas pessoas. A gente vê a dificuldade que está, infelizmente, no Brasil e no mundo. A gente pede, mais uma vez, eu cansei de xingar, mas a gente pede ao governo de Minas Gerais que dê uma atenção também para essas pessoas que têm essas comorbidades. E infelizmente existe a lei federal, e ela infelizmente não está sendo cumprida, né? Então a gente pede isso, e dentro disso quero cumprimentar ao vereador Israel, que também cobrou vacina. É essencial para todo mundo mesmo, para todo mundo, mas o pessoal do cemitério, né, que tá de, eu acredito que a linha de frente também, igual a gente pediu, os garis, então é muita gente que precisa. E esse pessoal, o especial com deficiência, a gente fica assim, a gente se comove. A pessoa da Abel mandou para mim, eu li esse artigo na lei federal, a gente ficou meio assim comovido. Então eu estou fazendo essa indicação, vou entregar na mão do senhor, para o senhor mandar para o executivo. Senhor presidente, eu quero parabenizar hoje o meu amigo Fabiano Feijão, um trabalhador incansável, igual o nobre colega Demir falou, não recebe nada por isso, e vive sempre na luta. Sempre a gente viu ele na luta ali no bairro Maria Helena, Mangabeiras, ele correndo atrás ali. Ele vem aqui amolar a turma de vereador há muito tempo, que eu sei disso. E eu fico satisfeito, porque ele pede, ele hora nenhuma, ele está pedindo para ele, ele pede para o bairro. Mas eu quero deixar bem claro para ele agora, que agora, eu costumo falar aqui, eu não sou vereador de bairro, sou vereador da cidade. Mas nós somos lá do bairro Maria Helena, e graças a Deus estamos vereadores, estamos aqui para olhar a cidade inteira, e tenho um carinho muito grande pelo bairro que eu moro. Então quero agradecer ele, falar com ele que, assim, nesses pouco mais de, tá chegando 100 dias de trabalho, e graças a Deus muita coisa aconteceu, principalmente lá para a nossa região lá, assim, está acontecendo, né? Só para fim de informação, nós realizamos lá nesses poucos, não deu 100 dias ainda, a limpeza em torno da escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães, a instalação das luminárias da rua Baissu, da rua Orion, a operação Tapa Buraco no bairro inteiro, no dia 7 de janeiro. Pessoal, ficou satisfeito demais, porque 4, 8 anos tampava o buraco lá, foi em época de eleição, e foi o contrário, foi em 7 dias de governo. Então em 7 dias que esse vereador estava na casa, a gente conseguiu fazer essa operação Tapa Buraco. A gente colocou, fez a indicação, né, do alargamento do asfalto da rua Cairo, que liga lá o canto da mina ao bairro Mangabeiras, Maria Helena. A gente já tem esse ofício aí, a gente está correndo atrás. E são várias indicações, o sonho, né, um sonho a ser realizado há muitos anos, que é o PSS também, que a gente está correndo atrás lá do bairro Mangabeiras. E um dos maiores sonhos do bairro Maria Helena, em especial, que é a abertura da rua Chile, onde liga o Nações do Maria Helena. E esse é um sonho que, se Deus quiser, vai ser realizado. Nós estamos correndo atrás. E a pessoa do Edson Souza, que sempre correu atrás, eu fiquei muito grato com ele. Nós estamos juntos agora. A gente, se Deus quiser, a gente vai realizar o sonho desse povo. Então, a gente solicitou a instalação da Copaz na rede de esgoto na rua Orion. Um pedacinho só da rua Orion, senhor presidente. De um lado é asfalto, do lado é calçamento. Um pedacinho só, não tem calçamento. Eu fui saber o motivo, um dos maiores motivos, que não tem rede de esgoto. Um pedacinho só. Já conseguimos. Estão fazendo o levantamento, em breve vai acontecer a captação desse esgoto. Então a gente alguns trabalhos ali naquele bairro ali, juntamente com a com a CETRANS e o secretário Gustavo também, o Lucas e o Gustavo. A gente está correndo atrás do quebra-mola da Avenida Santa Lúcia, a limpeza dos bueiros lá da Avenida Santa Lúcia, onde acontece várias enchentes, a gente já está programado, a limpeza dessa rua Orion está programada, conversei hoje com o Gustavo, dia 20, eles vão lá fazer essa limpeza lá. Então eu quero agradecer muito ao Feijão, né, por representar os nossos bairros lá. E explicar para ele e para toda a população de lá isso, que não tinha. Agora tem um representante da região, então a gente está lá para isso. Ele pode ter certeza absoluta que o trabalho dele sempre vai ser reconhecido e agora vai ser reconhecido a mais. Por quê? Porque ele tem um representante lá que ele vai cobrar, pode cobrar que a gente fala é para isso, para, como se diz o nosso ditado, chegar ao rei. Senhor presidente, eu quero falar também um pouquinho sobre o que está acontecendo na nossa cidade. A gente ficou muito triste, eu fiquei muito triste hoje, onde eu vi um vídeo do meu amigo Bruno, mais conhecido como Choquito. Ele tem uma mercearia lá no bairro Campina Verde. Infelizmente, ele fez um vídeo lá hoje mostrando os materiais dele lá da mercearia e tudo escuro, porque cortaram a energia dele. A gente fica, se sensibiliza, porque eu conheço ele é meu amigo antes de política também. O Bruno Choquito, conhecido como Choquito, ele é parceiro da gente de futebol. Então a gente se sensibilizou muito com o vídeo dele lá, porque o que ele falou tem sentido. O Zema falou que ia ter acordo, que não ia cortar a luz do cidadão, que não ia cortar a água, e ele está lá com a luz cortada lá. Então, senhor Zema, eu não sei não, mas eu acho que o senhor é um homem de duas palavras, então. Porque se foi lá e cortou a luz do rapaz lá, um guerreiro, um lutador, ele tem um pequeno comércio lá no bairro Campina Verde, então quero deixar bem claro isso. A gente se sensibiliza e falar pro Bruno que eu tenho certeza absoluta que as portas vão abrir, nós vamos lá dar uma força para ele. E avisar o nosso amigo Zema é isso aí, ó. O senhor tem duas palavras, porque falou que não ia cortar isso, nós temos aí um empresário, né, um microempreendedor, dono da mercearia, com o fornecimento de energia dele cortado. Então, eu queria que o senhor respondesse isso para nós, apesar que o senhor não responde quase nada. Infelizmente, o senhor, eu acho que, não sei se está preocupado com a eleição do ano que vem, o que é, porque o nosso hospital está aí. Eu não sou de falar, eu não sou de falar sobre isso, mas nosso hospital está aí, a gente briga, estou vendo meus colegas aí falar sobre a burocracia de abrir esses leitos lá. Então, senhor Zema, vamos tomar mais atitude. Vamos fazer mais um serviço bem feito e rápido do que ficar de blá, 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 blá. Eu também sou mineiro, eu também eu sei falar uai, eu sei falar trem, mas as coisas que eu faço, eu agilizo ela. Eu sou, não sei não, na minha opinião, sou, mais dois minutos, senhor presidente. Mas na minha opinião, o senhor está sendo um marqueteiro de primeira linha. Então eu peço ao senhor encarecidamente isso, o senhor vê a população, ouvir a população e desembolar aqui pra gente aqui, ó. Divinópolis e região tá pedindo socorro e o senhor não desembola nada. O senhor fica no blá blá blá, no trem, no ai. Me ajuda isso. Isso aí todo mundo sabe que é mineiro igual eu sou. Bora chegar ao rei, meu filho. Ô, senhor presidente, são minhas palavras de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento pela fala, nobre vereador Claudinei Cunha. Também, né, além de ser um representante legítimo de toda a cidade, também com ênfase aí na região do bairro Maria Helena. Próximo vereador na sequência dos inscritos é o vereador do Cidadania, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de vossa excelência, cumprimento todos os edis. Vocês que não assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Sou presidente e jubiloso. Graças a Deus, está saindo do papel o PSF ali do bairro Primavera. Agradeço o nosso secretário, Alan Rodrigo, pelo empenho e pela persistência em executar uma obra de tão grande necessidade ali para aquela região. Tendo em vista que onde hoje está abrigando o ESF é indigno, desumano, como diz o próprio secretário. E a gente está sendo parceiro, não só no discurso, mas buscando parcerias para executar essa obra.
Hoje mesmo a gente conseguiu uma parceria com pisos, está buscando para tijolo. Então essa obra, acredito que em 2 meses vai estar entregue à comunidade ali do Primavera del Rei, Grajaú. E a gente até já solicitou que esse SF tenha essa obra, né, esse prédio público, que vai ser agora, tenha o nome de Iraciadão, que é a 18ª vereadora nesta casa, né, vereador Edson de Souza, que deixou saudade e era uma representante do Primavera del Rei aqui junto aos vereadores. A gente está muito satisfeito e parceiro, né? Queria estar cumprimentando os servidores da manutenção da IMOP e também da própria Secretaria de Saúde, que está se desdobrando para fazer essa obra. E de igual modo estive ontem com o nosso deputado do Cidadania, Cleitinho Azevedo, entre outros assuntos, nós tratamos sobre uma emenda que virou uma novela, que é ali do Serra Verde. Mas, mediante essa dificuldade, a gente vai optar também por estar fazendo de igual modo ali do Primavera, buscando recursos próprios do município, através ali dos guerreiros da IMOP e também da manutenção da CEMUSA, e para tocar a obra, né? Nós não podemos ficar esperando. Foi essa semana mesmo, a gente viu a dificuldade dos servidores e o desrespeito com os usuários ali da unidade do ESF, do Conjunto Oswaldo Machado Contígio, onde a pessoa teve que ser atendida no passeio, pois não tem acessibilidade, uma vergonha, né, que a gente tem que pôr um fim nisso. Então eu conto com essa sensibilidade e esse empenho do secretário Alan Rodrigo para a gente estar colocando verdadeiramente em prática essa obra lá do Serra Verde, tão esperada. Cleitinho já anunciou, o prefeito também já anunciou, e a gente tem que tirar isso do papel e do discurso. Então a gente vai trabalhar em conjunto, né? Como a gente foi eleito para trabalhar em conjunto, com respeito mútuo, né? Esta casa tem que respeitar o executivo e o executivo tem que respeitar esta casa. Então a gente vai estar trabalhando dessa maneira para buscar êxito, que foi para isso que nós fomos eleitos. Senhor presidente, queria até aproveitar que falei de saúde e pedir, reforçar novamente, que o secretário de saúde se utilize da televisão e rádio para estar esclarecendo algumas coisas no tocante à Covid-19 à população, que muitas das vezes fica perdido com essas mudanças drásticas que acontecem, de horário, muda aqui, muda ali, tem hora que os próprios funcionários não sabem o que está acontecendo no tocante à vacinação. Então tem hora que vai vacinar aqui, ali, como que faz. Novamente quero reforçar o apoio desse vereador às associações ali da região noroeste, que está fazendo o cadastro das pessoas ali, através da associação de bairro, tanto no Serra Verde quanto no Afonso Pena, mas a prefeitura tem que fazer a parte dela, no tocante a esclarecimento, para que seja, não se utilize tão somente de rede social, que tem hora que é muito duvidoso da ponto de vista diferenciado. Então fica aí minha sugestão novamente à Secretaria de Saúde. Senhor presidente, eu queria também estar falando que também se trata de saúde. Queria fazer coro aqui com a vereadora Lohan, do Cidadania, que falou sobre a dengue, a sujeira que está a cidade. Nós estamos, quando a gente fala aqui no microfone, que usa a palavra para cobrar do prefeito, que é o nosso papel, nós estamos tão somente fazendo o nosso papel. Ali na região do Nova Fortaleza, Serra Verde, o mato tomou conta das ruas, né? Avenida das Garças, o Nova Fortaleza 2 está intransitável, e isso está trazendo o quê? Escorpião, cobras, e isso é em toda a cidade. Então a gente está cobrando do secretário Gustavo, ele até, não sei, até algum problema, não está atendendo mais meu telefone, porque eu estou cobrando dele, um posicionamento, um plano. A prefeitura tem que apresentar um projeto para isto. A cidade ela vai se arrastar até quando no meio do mato? Então tem que ter um plano. Então a gente está cobrando, é isto. Eu já fiz sugestões no início, logo no início do governo, em fevereiro, foi um dos meus primeiros ofícios, faz um contrato emergencial de máquinas e também através da IMOP, um contrato emergencial de mão de obras e limpa a cidade de uma vez só. Para com esse varejinho politiqueiro, né? Tem hora que faz ali e deixa muito a desejar. Então a gente está preocupado, senhor presidente. Poda de árvore. Eu queria aqui salientar a dificuldade que está passando o pátio ali da prefeitura. Com a turma super reduzida, o empenho dos que já eram empenhados, né? Que ali o Edinho, o Rodrigo, são servidores empenhados, capacitados, mas estão trabalhando sem ferramenta, sem mão de obra. Como que eles vão executar uma limpeza sem mão de obra? Não tem como. Uma poda de árvore. Poda de árvore é segurança, senhor presidente. Tem alguns sinais que não é visto mais, que a árvore tomou conta, está tampando. Quer dizer, segurança. Pode causar acidente, né? Tem o tocante também, a capina, que está trazendo grandes problemas no tocante a cobras, questão da dengue. A campanha, aquela questão dos agentes sanitários, foi completamente instituída. Aquele projeto que a gente foi até no início do meu mandato, foi instituído com êxito, que é os mutirões, que está fazendo, se necessário, novamente. Então, quando a gente fala aqui, não é para afrontar, é para levar ao conhecimento do governo o que nos chega. Porque essa casa representa o povo. Né? Cada vereador aqui foi eleito com um número de votos e nós representamos o povo mediante ao executivo. Então, a gente, quando faz esses questionamentos, né, a gente quer que o executivo tome ciências do que está acontecendo. E essa questão de pandemia está nos dificultando as reuniões. Mas esta semana que vem estará sendo convidada aqui nesta casa a Juliana, secretária, para nos fazer um esclarecimento sobre o projeto do IPTU. Ela vai vir aqui, até foi um pedido dela também. E também eu quero estar convidando o secretário Gustavo para ver se ele tem um plano para dar um fim nesse problema da limpeza da cidade e outros assuntos mais, como a coleta de lixo. Está vencendo agora a concessão da coleta de lixo. E eu tenho sugestões, foi feito no governo anterior, não foi acatado, questões simples que vai resolver vários problemas. Um deles é a questão do leva-treco uma vez por mês. A pessoa quer descartar um sofá, um guarda-roupa, não tem como. Então passa isso para a empresa que faz a coleta de lixo. É simples assim. Então a gente vai estar buscando aqui, convidar o secretário Gustavo, dentre outros assuntos, esse da questão do lixo, pôr a ordem nessa coleta de lixo, ouvir os vereadores. Questão de ordem, vereadora? Pois não?
Foi.
Pois não, vereador?
Vereador, só a palavra. Tenho falado sobre isso, além de falar com o Gustavo, também tenho falado com o secretário Ezequiel. Porque, segundo a legislação, os municípios precisam ter um centro de recolhimento de pequenos volumes, que inclui essas situações que o senhor falou, por exemplo, o sofá, aquela mesa de centro velha, e a prefeitura vem se eximindo disso há décadas. E agora eu espero que nessa gestão isso saia do papel, porque não tem uma cidade com sofá em esquina igual a Divinópolis, não. O senhor está certíssimo na sua pontuação.
Agradeço a parte da Nobel Gil, que vem enriquecer a fala do vereador, e a gente já lutava por isso e apresenta soluções, né? Então, a partir do momento que a gente não só critica, mas apresenta soluções, tem que ver com bons olhos. Então, a gente vai estar chamando aqui o secretário Gustavo e, atendendo a solicitação da vereadora, também trazer o Ezequiel, secretário de Meio Ambiente, né? Para a gente estar vendo o que a gente pode evoluir nesse sentido. É desse jeito, senhor presidente. Esta casa respeitando o executivo e o executivo respeitando esta casa. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente.
Agradeço o cumprimento pela fala, nobre vereador Josafá Anderson, do Cidadania, e pertinente sua colocação, vereador. Quando o senhor diz, eu me sinto até no direito também de cumprimentá-lo pela fala e também fazer uma ressalva dentro dela, quando pede aqui a divulgação dos dados da vacinação e também de todos os informativos, né, em si, incentivando e a prefeitura podendo dar a informação com clareza para a população nas mídias de massa, até porque não nem todos têm as redes sociais. Programa apresentado por este vereador todas as manhãs na Rádio Sucesso já traz esses boletins completos e de forma voluntária, mesmo que a prefeitura não envie, a gente sempre busca as informações de 6 às 8 da manhã na Rádio Sucesso, lá no show da manhã. O senhor está convidado, inclusive, a ir lá no programa qualquer dia. E a gente agradece pela preocupação, a população realmente sente falta dessas informações. Nem todos têm as redes sociais. Próximo vereador com a palavra é o vereador do PV, presidente da Comissão de Saúde, vereador Zé Brás.
Novo presidente, demais vereadores, vereadora Lohana, uma boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. A todos uma boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente no, em todos os lares da nossa população divinopolitana. Senhor Presidente, eu gostaria de iniciar minha fala aqui falando hoje de uma informação que recebi há pouco ainda do secretário de Trânsito, Lucas Estevão, sobre o prazo, o novo prazo, né, para a renovação das carteiras de habilitação, que passa a vigorar a partir de 12 de abril agora, deste ano, que ficou o seguinte: de 18 a 50 anos, o prazo para renovação será de 10 anos, de 51 a 70 anos, o prazo de renovação será de 5 em 5 anos, e acima de 70 anos, de 3 em 3 anos. Então essa foi a informação passada pelo nosso secretário de Trânsito há pouco a respeito da renovação das CNH. E ontem, na tarde de ontem, durante a noite de ontem, por volta das 21 horas, fomos recebidos, nós da Comissão de Saúde, eu, Israel Mendonça, vereadora Lohana, pelo médico pneumologista, conceituado médico pneumologista aqui de Divinópolis, Dr. Jander. Né? Há algum tempo estamos sendo questionados a respeito do kit precoce para o tratamento da Covid-19. Então nós procuramos um especialista para que pudéssemos ter um parecer técnico. Como a Lohana já falou há pouco, eu tenho formação superior em enfermagem, mas eu não tenho esse conhecimento técnico para falar. Então a gente procurou o médico pneumologista Dr. Jander, que nos fez uma brilhante colocação, nos explicou, nos explanou como é feito todo o tratamento da Covid-19, bem como a indicação do kit para o tratamento precoce da Covid-19, né? Ficando a critério do médico e do paciente em estar recebendo ou não, uma vez que ele próprio não recomenda, dentro dos critérios clínicos. Segundo ele, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira dos Médicos Clínicos, a Sociedade Brasileira de Pneumologista, a Sociedade Brasileira de Intensivistas, não reconhece esse tratamento, mas deixou bem claro que é livre, né, a escolha do paciente juntamente com o seu médico para a prescrição de tais medicações. Senhor Presidente, uma coisa que está nos preocupando nesse dia é a paralisação das cirurgias oncológicas. De antemão, gostaria de agradecer ao meu nobre amigo Igor Fernando, lá o gerente-geral da CON, que nos presenteou com essa belíssima camisa, né? E conversando com ele há pouco sobre a suspensão das cirurgias oncológicas que vem ocorrendo em Divinópolis. Nesses últimos dias já foram suspensas cerca de 204 cirurgias oncológicas. É um número exorbitante para uma cidade, né, com população de 240 mil habitantes, mais os 54 municípios que compõem a macro Divinópolis. Gostaria de pedir aos novos vereadores que aqui estão presentes, né, o presidente da Câmara, que todos possam estar procurando ou mesmo cobrando do Ministério Público, das autoridades competentes. Nós todos, 17 vereadores, cada um, vamos pegar o telefone, vamos ligar para o prefeito, vamos ligar para a Janete, vamos ligar para o secretário. Pessoal, o câncer também não espera. Uma pessoa cometida por essa moléstia, ela tem tempo para ser tratada. Um pequeno tumor, se você deixar, ele evolui. E pode evoluir para metástase, tornar-se incurável. O câncer também mata. Talvez não estão preocupando com uma coisa, estamos esquecendo de outra. E estamos vendo que poucos estão interessados nisso. Já procurei o secretário, o Alan. Já procurei o Júlio Barata, também disse que não poderia fazer nada, que estaria a cargo do Estado. Então nós, cidadãos, nós vereadores, representantes do povo, temos que cobrar. Aqui tem 17 vereadores. Tenho certeza, se cada um desses 17 começar a cobrar do superintendente Alan, o Júlio Barata, se os 17 vereadores aqui presentes começar a cobrar do prefeito Gleidson Azevedo, alguma coisa vai ter que chegar ao nosso infeliz governador, esse triste governador que é, acho que é uma vergonha do país ter um governador tão ruim, tão parado, que parece que ele fica dormindo durante uma entrevista e não faz nada pelo nosso estado. É triste termos um governador igual esse Romeu Zema. Acho que o pior da história que nós tivemos aqui. E para falar, senhor presidente, que foi suspensa, né, pelo estado essas cirurgias eletivas oncológicas, existe uma lei federal. Ela diz o seguinte: Lei Federal número 12.732, de 22/11/2012. A Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O paciente com neoplasia maligna receberá gratuitamente do Sistema Único de Saúde, SUS, todos os tratamentos necessários na forma da lei. Artigo 2º. O paciente com neoplasia maligna tem direito de submeter ao primeiro tratamento do Sistema Único de Saúde, no prazo de 60 dias. Repito, artigo 2º. O paciente com neoplasia maligna tem direito de submeter ao primeiro tratamento do Sistema Único de Saúde, SUS, no prazo de 60 dias, contados a partir do dia que for firmado diagnóstico em laudo de exame anatopatológico, ou prazo menor, conforme a necessidade terapêutica. Que o caso exige. Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considera-se efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna com a realização da terapia cirúrgica ou com o início da radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Isso, senhor presidente, é uma lei federal. E, infelizmente, o seu Zema, né? Nem sei como é que o bendito governador está lá. E esse secretário de saúde não está respeitando. Existe uma lei federal. Então eles baixam uma lei estadual, suprimindo uma lei federal. Então cabe a nós, vereadores, aqui, vamos cobrar do Ministério Público, vamos cobrar do nosso prefeito aqui, vamos cobrar do secretário de saúde. Vamos cobrar o que for preciso. Só não podemos, gente, esperar que esses pacientes que são cometidos por essa moléstia fiquem em casa aguardando a boa vontade desses infelizes, né, políticos que estão lá em Belo Horizonte, que nada, infelizmente, parece que nada faz por nós. Então vamos aqui cobrar, tá bom? E esperamos que o mais breve possível retornem essas cirurgias. Uma vez que uma pequena cirurgia, na maioria das vezes, ela não gasta CTI. E eu conversando no hospital, tem vagas sim para receber e capacidade sim para fazer essas cirurgias. Mas, infelizmente, o Estado suspendeu essas cirurgias. Por hoje é só, senhor presidente.
Agradeço o cumprimento pela fala, o nobre vereador Zé Brás traz pertinente fala também quanto ao assunto, né, Zé Brás, nesse dia 8 de abril que é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né, neoplasia, a segunda doença que mais mata no Brasil. Próximo vereador inscrito, vereador do PSC, Eduardo Azevedo.
Boa tarde a todos. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, pela TV Candidez, pelo YouTube e pelos diversos canais das redes sociais também da Câmara. Começo aqui a minha pronúncia na tarde dessa quinta-feira, mandando um abraço para os meus filhos que estão em casa me acompanhando, o Yuri e o Ian. Um grande abraço para os meus pais e para a minha esposa Damaris.
Bom, eu venho aqui nessa tarde externar a minha tristeza justamente sobre o óbito de um grande amigo meu, o Iacir Silva, mais conhecido como Cici, ex-presidente da ADEFON e que foi um defensor assíduo dos pacientes renais de Divinópolis. Infelizmente, vítima da pandemia da Covid-19, Iacir veio a óbito ontem. E também do pai de um grande amigo meu, que hoje veio a falecer também no Hospital Santa Lúcia, o Vantuí José da Silva, pai do meu amigo Alexandre. Desejo sentimentos a toda a família e que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês nesse momento de luta, nesse momento de tristeza, nesse momento que todo mundo, especialmente a cidade de Divinópolis, atravessa. Foi feito muita conversa, né, sobre a questão de um projeto polêmico que passou aqui na Câmara na semana retrasada, e eu ainda não tive a oportunidade de justificar sobre ele, que é justamente sobre o adiantamento dos feriados. Foi feita, assim, uma tremenda repercussão em cima daquilo. E deixa eu explicar para vocês um intuito especial que vocês vão entender lá na frente para aqueles que criticaram ferrenhamente os 9 vereadores que votaram a favor da antecipação dos feriados. Bom, todos nós sabemos que os feriados foram antecipados para a Semana Santa. A Semana Santa é uma semana muito atípica para o comércio. Por que é uma semana atípica? Porque ela tem movimento comercial somente até a quarta-feira. A quinta-feira já é fraca e a sexta-feira automaticamente era feriado. E, ao antecipar esses feriados, isso não faria diferença nenhuma para academias, lojas de artigos esportivos, lojas de roupa, lojas de calçado e entre outras, porque automaticamente elas já estavam fechadas. Elas precisavam continuar fechadas, porque naquela ocasião o Zema havia prorrogado a onda roxa até o dia 4, agora prorrogou até o dia 11. Então não faria diferença para essas pessoas, porque elas já teriam que continuar fechadas. Ao pedir o adiantamento desses feriados, você vai ver lá na frente que os feriados que foram antecipados 1º de junho e dia 3 de junho, eles vão cair justamente na mesma semana. Ou seja, a primeira semana de junho, comercialmente, ela seria morta. Ela não teria valor comercial com 2 feriados. Ao adiantar para a Semana Santa agora, esses feriados vão tornar a possibilidade desse pequeno comerciante que retomou suas atividades não fechar mais durante o ciclo dessa primeira semana. Foi pensando nessa prerrogativa que nós aprovamos esse projeto. Porque nenhum dos vereadores que votaram a favor, eu tenho certeza, que vem aqui para poder votar alguma coisa que é para poder prejudicar a população de Divinópolis. Semelhante modo, nós também adiantamos o feriado dia 8 de dezembro. E ele é feriado em toda a região aqui. Certo? Cidades vizinhas vão estar fechadas no dia 8 de dezembro. Será um período natalino, período de compras. E o comércio de Divinópolis no dia 8 de dezembro, ele vai estar aberto. É a oportunidade que a gente está tentando trazer para poder melhorar a vida do pequeno comerciante que já tem sido muito sacrificado. Isso aí é a nossa justificativa, portanto a gente ter apanhado a votar favorável a esses feriados. A Semana Santa, sem dúvida alguma, ela não faria diferença nenhuma para quem já estava fechado. Mas ela vai fazer diferença, e muita diferença, para aqueles que agora retomaram as suas atividades. Bom, eu recebi aqui hoje da Procuradoria da Câmara, e eu queria estar lendo para vocês atentamente o que está na minha mão, certo? É um relatório que traz como reclamante o Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis e como reclamado o vereador Eduardo Gontijo de Azevedo. Primeiramente, o Arlon, aprenda o meu nome. Meu nome é Eduardo Henrique de Azevedo. Nem competência suficiente para saber meu nome você tem. E tem nas redes sociais, tem meu nome. Você está muito desocupado. Muito desocupado porque, assim como você fez essa representação contra a minha pessoa, você fez contra a prefeitura. Você fez contra a prefeitura dizendo que ela está conduzindo mal a cidade durante a pandemia. Você vai arcar com os pequenos e microempresários que estão voltando a retomar a sua economia agora? Olha, você é hipócrita, cara. O seu salário está garantido. O seu salário está garantido. Você fica com essa frescurada de lockdown, de fechar a cidade. Supostamente, vocês dizem aí, né, cientificamente, estude para você ver, dizem que o vírus veio do morcego.
E onde o vírus mais se prolifera? É quando o morcego está dentro da gruta ali, lambendo um ao outro. Os maiores índices de contaminação dão justamente quando as pessoas estão em casa. Esse negócio não funciona, não. Isso é desculpa para boi dormir. Para com isso, só querer impedir o pequeno comerciante que já vem sofrendo há muito tempo de poder trabalhar? Sem dó. Aqui você diz o seguinte: trata-se de manifestação encaminhada via ofício pelo Conselho Municipal de Saúde, notificando em resumo a abordagem de médico de unidade de saúde municipal por três médicos do vereador Eduardo Gontijo de Azevedo para conversar sobre tratamento precoce contra o coronavírus, Covid-19, ainda que a disseminação de orientações a respeito do tratamento sem comprovação científica é contrária à saúde do povo de Nópolis. Contrária à saúde dos comunistas. Isso aqui não é Cuba, não. Tá? Respeita a liberdade de quem quer fazer o tratamento. Que eu vou te dar a resposta aqui agora do Ministério Público. Respeita quem quer fazer o tratamento. Ele não é obrigatório, mas respeita quem quer tratar. Então vamos lá. A resposta para você aqui, querido diretor do Conselho de Saúde. Primeiramente, não houve coação nenhuma. E nós temos provas suficientes para poder estar processando o blog, que nós já estamos processando, que foi o que houve coação, e juntamente esses babacas que estão falando que houve coação. Então vamos lá. As notícias trazidas através do ofício do Conselho Municipal de Saúde não constituem ilícitos ou ameaças ou violações de direitos ou interesses. Não constituem. Não constituem. Eu não estou errado. Eu estou cumprindo meu papel de vereador. Ou interesses tutelados pela Promotoria da Justiça e Defesa da Saúde. Isso porque os fatos descritos no ofício do CMS, do Conselho Municipal de Saúde, não dão conta de interação ordeira educada para tratar o assunto, que é matéria. Presta atenção! Esse assunto que eu estou tratando é matéria de debate pela classe médica. Interessa a todos pelo potencial de salvar vidas das pessoas nessa pandemia. É matéria de interesse público. E eu sou representante público. Embora eu não pertença à Comissão de Saúde, já estão querendo levar até meu nome para a Comissão de Ética. Eu tenho direito, sim, de chegar até o posto de saúde e perguntar qual é a opinião médica. Eu não estou usurpando nenhum direito, não. Eu estou fazendo a minha função. A despeito de ser recomendável, preste bem atenção no que o Ministério Público fala aqui. A respeito de ser recomendável que cientistas e médicos tratassem a questão em âmbito nacional, em debate científico, apresentando um protocolo amplo para nortear a melhor prática clínica durante a pandemia. Isso não ocorreu. Inúmeros municípios brasileiros ofertaram seus protocolos precoces, locais contra o coronavírus. Agora presta bem atenção nisso aqui. De fato, o Ministério da Saúde já acenou a possibilidade de efetuar este estudo, sendo que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, em parceria com a Sociedade Científica e com o professor Carlos Carvalho, da reconceituada USP, Universidade de São Paulo, criará um material com todas as evidências científicas e o grau de eficácia dos fármacos utilizados em tratamento precoce. Está vendo aqui? É palavra do Ministério Público. Para de fazer politicagem. E está fazendo, que eu vou mostrar para o Ministério Público que está fazendo politicagem. Lamentavelmente, no Brasil, há uma politização criminosa em relação à pandemia entre apoiadores críticos do presidente da República. O vírus virou política. O meu amigo morreu ontem por causa dessa palhaçada e muitos estão morrendo por causa disso. O interesse aqui é ideológico. Para com isso, até quantos mal vão poder sofrer por causa disso? Está aqui, ó. Lamentavelmente o Brasil é uma politização criminosa em relação à pandemia entre apoiadores e crise do presidente da República. Além disso, os profissionais não médicos que se autodenominam cientista com imenso acesso à mídia é médico que se autodenomina cientista e fala que o tratamento não tem comprovação científica, mas o Ministério da Saúde já está fazendo as comprovações para parar com essa politicagem, que é 10 feitos, sim. E eu continuo dizendo aqui, ó, mais uma vez. Infelizmente, a politização também atingiu sociedades, especialidades médicas e grupos ideológicos de médicos. Está vendo? É ideologia. O povo aqui perdeu o foco. Não quer salvar a vida, não. Quer discutir ideologia política. O povo está morrendo por causa de orgulho político. Para com isso, senhor. Se tem vacina, vão vacinar, mas não tem. Se o povo vai morrer,
Eu já disse várias vezes, você está com um barco afundando. Você tem duas armas na mão, vacina. Tem para todo mundo? Não tem. Tem tratamento precoce? Tem. Então por que não vai tentar? O Ministério Público não proíbe. É direito do cidadão. Ele tem direito de chegar e pedir pelo tratamento, sim ou não. Quem vai prescrever não sou eu, o médico. O próprio Ministério Público diz aqui que há politização em cima disso. Ideologia. Enquanto isso, o meu amigo está morrendo, seu pai está morrendo, sua mãe está morrendo. Por ideologia política. Por ego político. Existem, palavra do promotor Ubiratã, existem na literatura médica dezenas de trabalhos científicos mostrando benefícios com tratamento precoce com drogas citadas acima. Para com isso, senhor. Tem dó. Vocês podem mandar para o Conselho de Ética. Eu estou fazendo o meu trabalho. Vocês me denunciaram no Ministério Público, o Ministério Público interferiu isso aqui. É direito do cidadão, sim. Eu sou vereador, eu tenho que saber o que está acontecendo. Para de show, senhor. Para de mimimi. Tem dó. A gente faz um vídeo mostrando a coisa certa, mostrando o lugar. Vai lá e vai bater em cima da gente. Sempre é isso. E aí conclui aqui. O parecer 04-2020 não apoia nem condena o tratamento precoce. Presta atenção, povo de Nópolis. O parecer 04-2020 não apoia nem condena o tratamento precoce. Acabou os dois minutos já? Ou em qualquer outro cuidado farmáculo. É isso aí. Tá bom? Chega de politicagem, vamos salvar vidas.
Esse foi o vereador Eduardo Azevedo, PSC. Próximo vereador inscrito, vereador líder do governo, Edson Souza, do Cidadania.
Senhor presidente, senhora vereadora minha líder nessa casa, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que acompanham pela TV Câmara, meu boa tarde. Tudo passa, tudo acaba. Nesse mundo de ilusão, vai para o céu a fumaça e fica na terra o carvão. Essa vida nossa, senhor presidente, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós estamos vendo uma burca nos nossos olhos. Uma burca da ideologia. Os ideólogos de plantão parece que não escutaram aquela música do Cazuza. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia parece que é uma ideia lógica. A ideologia não sobrevive perante a nudez da realidade. Nem a ideologia da esquerda e nem da direita. A ideologia é um véu que tampa os nossos olhos. E eu vejo faltando humildade nessa época. Divinópolis pede para Hollywood em questão de vídeo. Aqui tem vídeo da cloroquina, contra a cloroquina, tem vídeo do gato, do bombom, da Páscoa, da crucificação, de ataque ao prefeito, de elogio ao prefeito, e assim nós vamos seguindo a nossa saga. Essa miséria humana que falta um leão nesse momento de crise. Se eu tivesse escolhido um vereador aqui hoje, dos 17, fora de nós, uma pesquisa. Voltei, falo que são os loucos, falo a verdade. Vou dar um de louco aqui agora, que ninguém me perguntou, mas se você, vereador, qual o melhor colega nesse 100 dias de governo da Câmara? Vai todos. Mais um vereador, Zé Brás. Ético. Fala com o ouvido. Humilde. E presente na comissão mais importante no contexto histórico. Zé Brás, Israel e Lohana. Eu faria um altarzinho de respeito aos três. Não que os senhores não mereçam o respeito. Um altarzinho menor. O altar-amor seria para esses três vereadores. Olha a postura desses três colegas. Nesse momento de crise. Olha a sabedoria do Zé Brás. Encanta a gente.
O homem é dócil, até por olhar. A língua se ouvido. O Israel, o médico prático do balcão, a Lohana, nossa professora. E nós aqui enfrentando os momentos. Eu estou em vista aqui, gente, gravar vídeo com gato, com carrapato. Tem visto para tudo na Hollywood Municipal. Mas tem hora que eu fico pensando até no preceito moral, ético e cristão. Sobre humildade. Vereador Israel, que me ouve com atenção. Dom Maria Martins. Estou fazendo uma confissão aqui agora. O que eu vi essa mulher fazer na vida não foi página de jornal não, gente. Eu estou falando, eu vi. Eu estava lá. O que eu vi é Dom Maria Martins. O vereador Zé Milton fazer, não, nunca vi isso numa página do jornal. O que eu vi é Dom Maria agarrar no telefone, você faz você. E caminhão e tudo mais. Nunca vi uma nota dela falar que fez. Que a mão esquerda faça, que a direita não fique sabendo. Aqui nesse mandato nós estamos usando uma teologia para dar sustentação política à nossa conduta. Gente, nós não estamos falando em questão de fé, nós não estamos falando em questão política, nós estamos falando em questão sanitária. Vamos deixar isso claro. Vamos deixar isso claro. O vereador Pateta, naquela sabedoria, ele falava que o IP não cai na poeira, ou seja, a chuva chega antes do pelo, das flores caírem. E ele falava que casa que falta pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Não tem vacina. Agora eu fico por entender como é que tem gente que acorda e fala assim, deixa eu arrumar um problema hoje. Deixa eu arrumar um problema para o prefeito, para a Câmara, para mim, para o Conselho Regional de Medicina, para a imprensa, deixa eu arrumar um problema. Aí vem a turma da cloroquina. Vem a turma da tubaína. É o que eu quero falar uma coisa para vocês que agora. Eu quero falar uma coisa para Lorraine, São Francisco de Assis nos ensina que quanto mais a pessoa ri, mais séria se encontra. Por que, que a gente gosta de desanimado? Porque quebra a lógica. Olha que frafru que virou. Olha que você pega a Record, pega a Band, pega a Globo, CNN. É um negando, outro firmando, outro firmando, outro negando. Usa máscara, usa máscara. Que isso? E o povo brasileiro indo pro abismo. E o povo brasileiro indo pro abismo. Eu, o Ademir, o Josafá, o Roger e o Caboge, o Prit, somos vereadores da segunda pandemia. Nós estávamos lá no governo Grilhão. A gente sabia qual ação tomava. Lá não teve isso. Mas nessa agora virou um trem. A turma da Clora aqui, na turma da tubaína. Não, deixa eu levar o trem para a Câmara só. Deixa eu gravar um vídeo. A Hollywood Municipal tem que funcionar. Se eu não gravar um vídeo, eu não dou com dormir. Eu vou ficar ansioso, a minha cabela. Pelo amor de Deus, aí. Pelo amor de Deus, aí. Deixa eu gravar um vídeo. Se eu não gravar, a minha alma existencial está vazia. Gente, isso está virando chato. Pelo amor de Deus. Vão voltar para mim, vão recuar. Vão ajudar o Gleitz. Vão ajudar o Zema. Vamos ajudar o Bolsonaro. Porque se eles fracassarem, a coisa vai ficar mais complicada para a gente. Vão deixar de produzir um filme. Faz de conta que nós não temos um roteirista, ou nós não temos dinheiro para fazer um filme. O chocolate que sobe o morro, a cruz que está quebrada, a cloroquina, a tubaína, a esquerda ou a direita. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ver para o aviãozinho, vamos para o hangar, vamos com humildade. Vamos escutar as autoridades sanitárias. Eu estava agora conversando com a velha jornalista, vereador Demir, vereador Pinto Júnior, que tem sido um exemplo na questão da magistratura dessa Câmara. E eles me perguntaram, é verdade isso, Edson? Eu pus quatro carinhos chorando, falei, é verdade. Eu não quero ser mensageiro da morte. Um dia uma pessoa falou assim, você toma cloroquina? Se tivesse que tomar qualquer coisa, eu tomaria. A vida grita no deserto. Mas hoje eu estava refletindo São Dom Maria Martins, Neiburger, que é uma lanchonete de humildade. Isso não é um lanche, é uma lanchonete. Dom Maria Martins, Zé Milton. Eu acho, para do ano, sou de Djalma Guimarães. Gente, nós somos vereadores da pandemia, nós temos que pôr isso na cabeça. Nós não estamos na praia, nós não estamos num jogo de Cruzeiro e Atlético. Olha o que virou o Supremo. Um ministro fala que não pode funcionar. Outro pega o maior estado, fala que pode funcionar. O que está atrás disso tudo? E nós servindo de isca. Cada um servindo de isca. Aqui nós não estamos falando, não. Eu queria fazer uma pergunta aqui ao Vicentino Ademir. Qual que é o estado que tem as igrejas todas fechadas? É o Vaticano. Nós temos que sair dessa rota, gente, de ficar brigando. Vamos cuidar da política sanitária. Nós somos eleitos foi para isso, para fiscalizar. Mais dois minutos, senhor presidente. Não vão cruzar a bola na área, não, que tem VAR hoje. Tem VAR. Você está achando que o povo não está acompanhando a gente? Não está acompanhando. Vamos abaixar a bola. Hoje eu escutei que novamente o negócio de falar vereador. Vou falar uma coisa aqui pela última vez. Pela última vez. Na cidade de Polos, de Minas Gerais, menor salário é de Minópolis. Nós fizemos a nossa parte. Eu, Príncipe Cabocha, José Rafa, Ademir e o Roger, que estava aqui na legislatura passada. Mas o próximo que vim cá para gravar vídeo, para falar de salário, é a última vez que vai falar. É a última. Será que esse vereador ou esses vereadores não tem coisas maiores para falar do que trazer uma crise interna de atacar os outros? E a gente vê isso com tristeza, poxa. Gente que dava cesta básica está pedindo cesta básica. E vem tempos difíceis aí. E aqui, para finalizar, senhor presidente, eu queria pedir ao governador Zema que faça um programa de auxílio emergencial para os confeccionistas do estado de Minas Gerais. Esse setor, como tantos outros, estão triturados, estão moídos.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas palavras. Passa a palavra, solicita, passa a palavra. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicita do nobre secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos. O nobre secretário Israel fará o trabalho do Zé Braz, devido ao Zé Braz estar participando da reunião online do Comitê de Covid no gabinete da presidência.
Projeto de lei. Projeto de lei ordinária, EM 020-16/3/2021. Altera a lei de número 8.787, 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período 2021, 2018 e 2021, com a inclusão das ações 22 e 24, enfrentamento e execuções de ações socioassistenciais Covid-19. 22 e 18, incremento temporário ao bloco da proteção social básica para as ações de combate ao Covid-19 e 22 e 19, incremento temporário ao bloco da proteção social especial para ações de combate ao Covid-19. Totalizando o montante de R$1.618.103,91. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer 084/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, parecer número 085/2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM020, que altera a lei número 8.787/16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período 2018 a 2021, com a inclusão das ações 2.224 de enfrentamento e execuções de ações socioassistenciais do Covid-19 e 2.218, incremento temporário ao bloco da proteção social básica para ações de combate ao Covid-19 e 2.219 de incremento temporário ao bloco da proteção social especial para ações de combate ao Covid-19, totalizando o montante de R$1.618.103,91. Em discussão. Palavra, vereador Edson Souza. O EM020.
Palavra, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, o plenário, ele nunca será um mosteiro, né? Ele fingir que é água de mar. E às vezes as pessoas não interpretam, não prestam atenção, e eu usarei depois no fim a palavra por questão de ordem como presidente da Comissão de Ética, para deixar as coisas bem claras. Nesse projeto aqui, senhor presidente, ele é um triângulo. E ele vem cumprimentar o 018, o 019 e o 020. O que que esses três projetos tinham, já que o 018 foi votado? Eles não estão, estão interligados. Eles não contam na PPA. Eles não estão na LDO. E na vida pública, você só faz aquilo que a lei autoriza. Você não faz. Essa caneta é minha. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas esse microfone não é. Eu não posso. Então, o que está fazendo? Uma adequação de interligação de recursos extra para combate ao Covid. Então, o 018 foi votado. Eu quero agradecer aqui o Wilton, que ele pediu visto, um vereador zeloso, foi atrás, correu, estudou, e com toda certeza. E se somos com a interligação desses três projetos. O 018 foi votado, o 019 e o 020. Gostaria de contar com o apoio de todos os senhores para que o prefeito possa até amparado, estruturado na visão legal em relação ao orçamento.
Em discussão. Em votação, projeto de lei EM020, que altera a lei 8.787/16 de dezembro de 2020. Ademir Silva.
Sim.
Ana Paula Diego Pino.
Sim.
Edson Souza.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Lohana França.
Sim.
Meiburg.
Sim.
Rodrigo Caboja.
Favorável.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
Wesley Jarbas. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM020, que altera a lei 8.787, de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período 2018 a 2021. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, CM 025, 19/2/2021. Dispõe sobre a descaracterização de novo zoneamento dos imóveis de frente para a rua Itaúna, situados nas quadras número 044, 49 e 50, 53 e 54, 56 e 57, 59 da zona 31, atualmente classificados como zona ZR1. A classificação de ZC2, zona comercial 2. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer 010/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, parecer número 101/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Social, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM025, que dispõe sobre a descaracterização e o novo zoneamento dos imóveis de frente para a rua Itaúna, situados nas quadras 44, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 59 da zona 31, atualmente classificados com ZR1, zona residencial 1, passando para a classificação ZC2, zona comercial 2. Autoria, Rodrigo Caboja. Corva, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Rodrigo Caboja.
Caro presidente, colegas vereadores, essa proposição de lei que eu apresento à apreciação dos meus colegas vereadores tem um objetivo muito simples: possibilitar que as empresas localizadas nesta rua Itaúna, localizada no Centro Industrial de Divinópolis, tenham condições de ampliar suas atividades e assim gerar mais emprego e renda para o município. A rua Itaúna, ela será transformada na principal via de saída do bairro Icaraí e dos centros industriais Prefeito Antônio Martins Guimarães e Juvenil Rabelo. Esta rua também será a via da saída principal para os bairros no entorno do Distrito Industrial. A mudança que a Prefeitura implantará no trânsito de Icaraí vem na hora certa, porque este projeto de alteração de zoneamento também contempla o aumento do fluxo das 6 horas da tarde, que ali uma pessoa fica uma hora e meia, fluxo de veículos com pleno funcionamento da trincheira de acesso ao centro de Divinópolis na MG050. A mudança que propomos implementa o mesmo conceito de zoneamento já estabelecido na Avenida Brasil, na Rua Rosana Noronha Guarani. A Rua Itaúna passará a ter também condição de receber a abertura de um comércio diversificado, da mesma forma que já estão instaladas outras empresas nas ruas que acabei de me referir. A alteração nesse zoneamento que propõe tornará o bairro Icaraí mais desenvolvido e teremos mais condições de diversificar o comércio local. Peço aos nobres pares que votem favorável ao projeto, que melhor organiza o Icaraí, vai gerar mais emprego e renda justamente neste momento difícil que atravessamos com essa pandemia. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado.
Palavra, em discussão, projeto de lei CM025, palavra, vereador Edson Souza. Na sequência, vereador Wesley Jardas.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhor presidente, para me ter a tranquilidade
de voto, nós sabemos da competência e da história do vereador Caboge nessa casa, principalmente na questão de técnica legislativa. Mas eu tenho visto aqui, senhor presidente, na pauta, que esse projeto, ele foi encaminhado, está sendo gravado, para a gente chegar, 2/3, à Comissão de Uso e Ocupação de Solo. E nós temos legislação, porque pelo silêncio da Prefeitura, 30 dias, automaticamente, dentro da visão legal, nós estamos seguros. Ou seja, 2/3, subentende-se que a partir de 3/4, está apto. O direito está na mão da Casa de Leis. Então, senhor presidente, eu queria fazer esse registro, porque às vezes as pessoas não veem, não estudam, porque está tudo correto. A legislação é clara. E aqui eu vou brindando Divinópolis amanhã com um projeto de lei para dar um basta nisso aí. E os empresários vão gostar. Porque é inconcebível. Você pega 4 quadras na Avenida Noronha ali, de frente. Então, quando você pega, ali vai gerar o maior dos impostos, que é o emprego. Aí você imagina, senhor presidente, uma casa legislativa. Vou tentar ver se numa visão assim, muito humilde e racional. Uma casa legislativa faz um projeto de lei e manda, e hoje está contemplando 35 dias. Você imagina o cidadão comum, quando ele bate na questão da licença ambiental ou na licença do alvará. Então nós estamos conversando muito com o prefeito sobre isso, porque quando você entra no avião, você não quer saber a cor do piloto. Se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é careca, se ele é espírita, se ele é católico. Você quer saber se tem a magia de colocar aqui as 70 toneladas lá em cima. Colocar e descer. Agora, um Estado medieval, aqui vai englobar estrutura pública, uma pessoa gastar 7 meses para ter um alvará. Falei para o Gleide, você diz, Gleide, isso não tem jeito. Nós temos vereadores aqui finados com essa causa, que é o vereador Eduardo Pinto Júnior e o vereador Josafá, que sempre fizeram coro na legislatura passada. Agora, esse paralelo é para enriquecer o voto. Como é que pode? Você ter um zoneamento e o próprio poder público não dá uma resposta em tempo hábil daqueles que têm competência de fiscalizar eles. É uma coisa muito triste. É uma coisa assim que deixa a gente voltar até gravar um vídeo. Sabe? É da vontade. Eu tento gravar um vídeo. Aí nós gravamos um vídeo sobre o zonamento, que inaugurou, que cortou a fita, que fechou também. Tem vídeo para tudo. Então, senhor presidente, mediante as ponderações, eu votarei favorável.
Palavra é do Wesley Jarbas. Senhor presidente, era minha intenção pedir vista, né, de 7 dias para me inteirar melhor sobre esse projeto. Mas em diálogo com o nobre vereador Caboge, ele tirou todas as minhas dúvidas, meu voto é favorável.
Obrigado. Diego Espino. Eu não poderia deixar aqui de manifestar minha admiração pelo Rodrigo Caboge. Eu que tive a oportunidade de ficar conhecendo ele nessa casa. Confesso que antes de conhecê-lo pessoalmente, de ver essa nobre mente brilhante que ele tem sobre o poder legislativo, o qual já representou muitas vezes através da presidência da Câmara, queria enfatizar aqui essa questão do Icaraí, que é um dos bairros que mais geram impostos, né, e arrecadação no município. E eu tenho começado minha vida pública agora há 3 meses, tenho 4 meses, né? Tenho ido no bairro Icaraí. E para mim é uma honra estar aqui sentado à sua frente, Caboge, porque cada dia que passa a gente aprende um pouco mais sobre política aqui, não só aqui no plenário, mas nos bastidores também. Queria aqui enfatizar e te parabenizar mais uma vez por esse brilhante projeto, tá bom?
Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora Lohana França.
Pessoal de casa, só para esclarecer para todo mundo, para os moradores do bairro Caraí especialmente, quando o vereador Rodrigo Caboge me falou sobre esse projeto, falou, Lohana, vai ser votado e tal, conto com você, eu fui fazer o que o vereador tem que fazer, né? Fui pesquisar, saber se essa mudança de zoneamento faria sentido para as pessoas de lá, se era uma coisa que seria boa para o bairro, e eu preciso te contar, vereador Caboge, que todo mundo que eu conversei falou que até já achava que lá estava como zona comercial. As pessoas falam assim, não, tem que mudar mesmo, está correto, está segurando o desenvolvimento, tem galpão parado, a gente precisa fazer a economia da cidade girar. E sempre que eu volto aqui, pessoal, é porque eu conversei com os principais afetados, com os principais interessados, com as pessoas que a gente tem que levar em conta para que as votações sejam justas, porque é para isso que o vereador está aqui, para representar cada um de vocês. Então, por isso eu vou votar favoravelmente, presidente.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, a gente queria estar, né, até mesmo para as pessoas que nos acompanham na rede social, na televisão também, explicar um pouco como que funciona essa questão de zoneamento aqui na cidade. E assim, é até uma coisa assim, curiosa, porque tem rua aqui na cidade, por exemplo, se você pegar a Avenida Goiás, Pernambuco, chega a ter 2, 3 zoneamentos, comercial, residencial, e isso vai mudando de quarteirão em quarteirão, e às vezes você tem ali um lote e quer construir talvez uma empresa, uma indústria, uma distribuidora, e às vezes não pode porque o zoneamento assim não permite, porque ali é um zoneamento residencial. E o que o Caboge está fazendo hoje, esse projeto de lei, quero até cumprimentar e parabenizar, é levar mais empresa para o centro industrial. E vai dar oportunidade que mais empresas possam se instalar lá de maneira certa, de maneira correta e com certeza gerando mais emprego para a nossa cidade de Divinópolis. Então, com certeza, terá meu voto, o vereador Caboge. E pode contar comigo para qualquer tipo de projeto que for criar emprego na nossa cidade.
Em discussão, em votação. Projeto de lei AM, projeto de lei ordinária STM025, que dispõe sobre a descaracterização e o novo zoneamento dos imóveis da frente da rua Itaúna. Ademir Silva.
Sim.
Diego Espino.
Sim.
Edson Souza.
Favorável.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Favorável.
Rafa Anderson.
Favorável.
Lohana França.
Sim.
Meibur.
Sim.
Caboja.
Favorável.
Rodson.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
Wesley Jarbas.
Sim.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária STM025, que dispõe sobre descaracterização e novo zoneamento dos imóveis à frente da rua Itaúna, situados nas quadras 44, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 59, da zona 31, atualmente classificados como ZR1, passando a classificação de ZC2, zona comercial 2.
Palavra, senhor presidente.
Justificativa de voto.
Não, o meu é só de agradecimento aos vereadores, porque isso aí foi bem estudado, porque o ZC2, sabe, Lohana, ainda restringe muito. Mas o ZC1 você não pode fazer ali, porque o ZC1 você abre muito. Então você tem que ter responsabilidade com os moradores da região também. Agradecer a todos os vereadores. Muito obrigado.
Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, Flávio Marcos.
Votei favorável a esse projeto, como eu disse que ia votar, e sei do que onde que é esse projeto. Eu estive lá na campanha, e uma das minhas bandeiras na campanha foi geração de emprego. Né, foi geração de emprego, trazer empresa para Divinópolis. Inclusive fiz um vídeo lá, e até acho que o vídeo tem que ser feito mesmo, porque o que que tem se é divulgar o trabalho, né? A gente fazer o trabalho, então é uma forma da gente estar divulgando o nosso trabalho. Então, estive lá na época da campanha, conheço o lugar, e por isso meu voto foi favorável.
Antes de solicitar ao secretário a leitura do próximo projeto, gostaria só de explicar rápido as palavras aqui na justificativa, que não vai alterar a votação do projeto, por isso que eu não manifestei antes. O projeto, nós ganhamos judicialmente, nós, eu falo vereadores, a Casa Legislativa, e no entendimento do Tribunal de Justiça, ele devolveu para a Câmara Municipal a responsabilidade de fazer zoneamento nos municípios, que isso estava sendo privativamente somente do executivo. Não, no entendimento dele, as duas instituições podem sim alterar os zoneamentos dos municípios assim correspondente. Então, nós, como Câmara Legislativa, no ano de 2021, voltamos com essa responsabilidade que cabe a essa casa. Senhor secretário, faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, exijo inclusão na ordem do dia.
Ok.
Inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-018-2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e Segurança Pública e na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$1.552.234,12. Nesse termo, pedem o presente requerimento ser submetido em plenário conforme dispõe o regime interno.
Só para os novos vereadores entenderem, essa inclusão na ordem do dia é o projeto que foi vistado na última terça-feira pelo vereador Hilton de Aguiar e ele liberou o projeto para ser votado hoje. Então ele está sendo incluído na ordem do dia com 16 assinaturas favoráveis. Em votação simbólica, os vereadores favoráveis à inclusão permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, se manifestar. Fica aprovada a inclusão da ordem do dia. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM-018, do dia 16/3/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e Segurança Pública e na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$1.552.204,12. Autor, Executivo Municipal. Quórum, para votação, maioria simples. Parecer, número 090-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, parecer 091, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM-018, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública e na Secretaria Municipal de Assistência Social um crédito adicional suplementar no montante de R$1.552.234,12. Em discussão. Em votação. Ademir Silva.
Sim.
Diego Pinto.
Sim.
Edson Souza.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Rosação Anderson.
Pela aprovação.
Lohana França.
Sim.
Ney Burg.
Sim.
Rodrigo Cabot.
Favorável.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Roger Viegas.
Não.
Wesley Jarbas.
Sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis e um voto contrário. O projeto de lei ordinária EM-018, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública e na Secretaria Municipal de Assistência Social um crédito adicional suplementar no montante de R$1.552.234,12. Justificativa de voto, vereador Demir Silva.
Senhor presidente, justificando meu voto sim, porque é uma suplementação, dinheiro que está parado lá, precisando de outras, para outras coisas, muito diversificado esse 1 milhão e 600 mil, é muito diversificado para onde que vai. Então, eu gostaria de contar com o bom senso da secretária e também do prefeito quanto às compras de cortina. Tem um dinheiro lá que está reservado para comprar cortinas, para colocá-la na Secretaria de Assistência Social, no auditório. Então,
eu gostaria de contar com o bom senso do prefeito e também da secretária para que a gente deixe essas cortinas para comprar mais para frente.
Justificativo.
Justificativo de voto do vereador Roger Viegas.
Tem contrário, senhor presidente, até porque eu não havia assinado, mesmo que o projeto já havia sido apreciado aqui antes nessa casa, eu sequer fui convidado, não sabia nem da inclusão do mesmo, devido também à falta de transparência desses dados aí no projeto, não me levou a confiança para ter aqui, dar o meu voto favorável. Obrigado.
Obrigado, vereador. Eu solicito, secretário, leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe projetos a serem apreciados na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria aqui pedir desculpa ao vice-presidente dessa casa e aqui invocar como testemunha ocular a secretária legislativa Branca. Porque quando eu peguei a assinatura, só faltava de Vossa Excelência e do Zé Braço. O Zé Braço estava falando e Vossa Excelência não estava no plenário. Eu deixei, eu nunca furtaria de ter digitar esse senhor em nenhuma caminhada. Então, você sabe o respeito, o carinho, a ternura, o zelo que eu tenho pelo senhor. Então, às vezes foi uma falha nossa, mas nunca me furtaria de excluir o senhor em nenhuma caminhada comigo. E uma questão, senhor presidente, o artigo 39 e 38 do regimento interno da lei orgânica é claro, o vereador é inviolável por palavra, opinião e voto. Tem que ter liberdade, tem que ter crítica. E quero deixar aqui bem claro que por mais que a cultura seja presencialista, a comissão de ética será um instrumento de libertação do vereador. Nunca de opressão e perseguição. Nunca. Nós recebemos já, esses 15 dias, várias denúncias envolvendo os membros. A resposta minha, não sei qual foi, de Israel ou do Rhodes, põe no papel. Ah, não, não. Então, futrica, fica em um boteco. Porque aqui é uma casa séria. Então, enquanto eu estiver aqui, a lealdade, o debate, o vereador é inviolável por sua palavra, opinião e voto. Opinião, palavra e voto. Então, a comissão de ética nunca será um instrumento de opressão, mas sim de segurança e libertação dessa casa.
Passamos para a terceira parte, um minuto de silêncio para a dona Marculina Rodrigues de Carvalho Oliveira, e Larcis, a pedido Zé Braz, e Larcis Silva, a pedido vereador Eduardo Azevedo, Vantuí José da Silva, a pedido vereador Eduardo Azevedo. Agradeço a presença dos novos colegas vereadores e declaro encerrada, em nome de Deus, mais uma reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.